Muito, muito bom dia a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, aos senhores assessores e assessoras. Permitam-me que eu comece por cumprimentar o senhor chefe de Estado-Maior da Armada, o senhor almirante António Mendes Calado, agradecer-lhe a presença, dizer que para nós constitui um gosto, para além de uma obrigação institucional, constitui um gosto poder recebê-lo nesta primeira audição, nesta qualidade de chefe de Estado-Maior da Armada, cumprimentar não só o senhor almirante, mas também quem o acompanha do seu gabinete, cumprimentar o senhor almirante Montenegro, sou do seu primeiro-ministro, como eu dizia há pouco, já o adotámos como membro do pleno desta comissão, e também dizer ao senhor almirante que estas audições desenrolam-se à porta fechada, como sabe, e procura-se nestas sessões, enfim, fazê-lo de acordo com alguma elasticidade entre as perguntas e as respostas e os tempos, no sentido de se poder obter o máximo de informação possível relativamente às questões que nos levam a realizar estas audições. Sendo assim, como o Sr. Almirante está, julgo que informado, haverá um período inicial, se o Sr. Almirante quiser usar para fazer uma apresentação, o tempo indicativo são 20 minutos. Haverá uma primeira ronda de perguntas feita pelos grupos parlamentares de 5 minutos com resposta individualizada de 5 minutos e depois uma segunda ronda de 3 minutos será a coletiva a ronda e depois a resposta também feita coletivamente pelo Sr. Almirante. Sendo assim, passava-lhe a palavra e mais uma vez muito obrigado, seja muito bem-vindo e mais do que isso, muitas felicidades para si e para toda a nossa Armada Portuguesa no sentido das missões e também, acima de tudo, da vida de cada um dos elementos desta nossa organização das Forças Armadas. Tem a palavra, Sr. Almirante.
Bom dia, agradeço este convite para estar aqui na Comissão de Defesa Nacional, depois de ter tomado posse como Chefe de Estado-Maior da Armada no passado dia 1 de março. É para mim um privilégio estar aqui a partilhar com os seus deputados aquilo que eu penso que é a Marinha de hoje, e nesta breve apresentação vou tentar perspectivar-vos também algumas das minhas... a minha visão para aquilo que vai ser a Marinha do futuro, pelo menos aquilo em que eu posso influenciar no meu tempo de mandato, que são os próximos 3 anos. Houve a coincidência feliz de ontem ficarmos com a nova Diretiva Estratégica da Marinha impressa e os senhores deputados são os primeiros destinatários deste documento que me deu muita honra de assinar. Falarei dele com algum detalhe durante a apresentação, mas vou agora iniciar a minha apresentação, que penso que não ultrapassará os 20 minutos e que pretende apenas, através de uma partilha de informação, ser o elemento suscitador depois da conversa que segue, que talvez seja até o aspecto mais interessante desta minha visita aqui à Comissão de Defesa. Peço desculpa. Ora bem, esta é a agenda que proponho, falar da missão da Marinha, como é que interpretamos o nosso contributo para que Portugal possa continuar a usar o mar na defesa dos seus interesses. Depois falarei dos recursos que a Marinha dispõe para exercer a sua missão, qual é o nosso empenhamento operacional, o nosso produto. E depois deste enquadramento falarei sobre então esta Diretiva Estratégica da Marinha, que é o meu programa de governação da Marinha para os próximos 3 anos. E finalmente vou apontar aqui 3 aspectos que me parece que são linhas de ação fundamentais para o futuro da nossa Marinha e que falarei mais adiante. Em relação aqui à missão da Marinha, eu começo por dizer que a geografia colocou-nos neste sítio, varanda virada para o mar, virada para o Atlântico, e o nosso percurso histórico foi sempre muito marcado pelo mar. Hoje em dia, continua a ser assim, há um desígnio particular neste momento da vida nacional de nos estarmos a virar para o mar, quando somos confrontados com uma proposta de extensão da plataforma continental para dimensões que este mapa reflete. Ou seja, vamos praticamente até ao meio do Atlântico. Ainda ontem falei com o nosso embaixador nas Nações Unidas, o embaixador Duarte Lopes, sobre o andamento deste projeto. E realmente a dimensão marítima deste país obriga a que a nossa Marinha tenha particular atenção à sua ação em termos da defesa daquilo que é a influência do mar na nossa vida no dia-a-dia. As autoestradas do mar passam muito pela nossa costa, as autoestradas, tal como em terra, estão em construção permanente. Julgo que o futuro ditará a construção de novas autoestradas, por exemplo, com a abertura do Canal do Norte e com o alargamento do Canal do Panamá. Ou seja, os fluxos de navios que alimentam as economias do mundo vão utilizar sempre o mar como fator fundamental para este fluxo de economia. E nós, a nossa economia portuguesa e a economia europeia, será sempre muito dependente do mar. Há aqui uns números que são refletidos normalmente dos nossos documentos: 100% do petróleo que importamos é marítimo, 3,1% do valor acrescentado bruto é devido ao mar, 160 mil empregos com tendência para crescer, 70% das importações nacionais, 97% das comunicações intercontinentais são pelo fundo do mar, 90% do comércio mundial utiliza o mar como fonte de trânsito. Muitas vezes não nos apercebemos, quando vamos ao supermercado, cada um de nós, o preço do custo daquilo que está na prateleira muito vem deste fluxo que o mar proporciona. E esta alteração das autoestradas dos oceanos vai certamente trazer novos preços, mais rapidez, mais carga a ser transportada, mais necessidade de segurança, mais necessidade de controle, por forma a que mantenhamos estas autoestradas ao serviço da comunidade, ao serviço de todos nós. Daí que a Marinha, quando olha para o mar, tenta interpretar a sua missão como contribuir para que Portugal use o mar. Eu gosto muito deste slide, gosto imenso de apresentá-lo, particularmente em ambientes internacionais. Uma vez na Alemanha apresentei este mapa e comparei com o mapa da Alemanha. Ou seja, nós somos maiores que a Alemanha. A nossa dimensão marítima, aquela bandeira estendida até meio do Atlântico, dá uma dimensão a este país, que nos dá também à Marinha uma grande responsabilidade para podermos contribuir como instituição para que Portugal use o mar na medida da defesa dos seus interesses. Para cumprimento desta missão, que foi estabelecida nesta frase simples, quais são os recursos de que a Marinha dispõe? Em termos de recursos humanos, tem havido uma tendência, ao longo do tempo, de uma redução destes recursos humanos na tentativa de equilíbrio do nosso orçamento, cuja referência é aos 60% para gastos de pessoal, 20% para operação e manutenção e 20% para investimento. Temos procurado estes 60% do pessoal, reduzindo o número de pessoas, o que reduz imediatamente os gastos com estes efetivos. Acabamos depois por não ver isso refletido no reforço de outras verbas em manutenção e operação, o que nos provoca depois ainda um desequilíbrio que falarei mais adiante. Os números que estão aqui, está ali a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, os existentes atuais e aquilo que consideraríamos o equilíbrio de dimensão humana destas duas instituições. Basicamente estamos ali 900 pessoas abaixo daquilo que deveríamos ter, das quais só 200 seriam um reforço da Polícia Marítima, que neste momento são 522 e que a Autoridade Marítima Nacional reconhece que o número adequado seriam neste momento um crescimento para 722, a caminho dos 1000 polícias marítimas, que é considerado o número de referência no futuro de médio prazo. O número de militares, para ter uma ideia, 7576, dos quais temos ainda 295 disponibilizados pela Marinha para apoio ao serviço na Autoridade Marítima. As existências totais dão 7.871 e deveríamos ser à volta dos 8.483 militares. Estamos com uma tendência crescente. Neste momento, este ano foi aceito pelo Governo aumentar os efetivos da Marinha por forma a reforçar a capacidade da Marinha de dar apoio à proteção civil em função da experiência acumulada no ano passado, com a necessidade de envolvermos militares neste âmbito. Mas, mesmo assim, vamos ficar ainda bastante longe, porque os números autorizados este ano foram da ordem dos 200 e qualquer coisa, e não nos permite ainda caminhar no sentido do número que pretendemos ter, que é crescer cerca de 900 pessoas neste âmbito. Aquele número dos 22% de pessoal de crescimento ao longo de 10 anos dá a ideia daquilo que aconteceu por situações muito diferenciadas. A reforma 2020 foi uma das reformas que nos obrigou a fazer uma redução significativa de recursos. Talvez tenhamos vindo abaixo demais. Eu penso que a ideia inicial foi de responder a uma necessidade de redução dos custos de pessoal em toda a administração pública, mas penso que agora a Marinha está a sentir uma pressão significativa no seu funcionamento pela redução que eu penso que é excessiva em relação a estes números, e é preciso agora crescer para voltarmos a ter os números adequados, que reduzam a pressão. Muitas vezes nós, permitam-me que faça aqui um parênteses, não medimos bem os impactos em quem cá fica. Ou seja, O facto de termos menos do que deveríamos ter, depois quem aqui está tem um esforço acrescido. Eu às vezes pergunto a mim mesmo quantos divórcios, quantos insucessos escolares têm os filhos dos nossos militares, porque a rotatividade do pessoal embarcado é reduzida, ou seja, as pessoas ficam muito tempo embarcadas. Algumas especialidades, por exemplo, eletromecânicos, saem de embarque para embarque, ou seja, o apoio à vida familiar, e na minha diretiva eu faço aqui grande questão de fazer um alinhamento entre a atividade profissional e a vida familiar. Devemos orientar-nos no sentido de equilibrar esta matriz de interesse entre as famílias e a profissão, porque notamos que há aqui uma grande pressão sobre as pessoas e nós temos que reduzir esta pressão, crescendo um bocadinho em termos de efetivos humanos. Como é que nós temos vindo a colmatar estas deficiências em termos de recursos humanos? Aposta na tecnologia, os navios hoje levam menos gente, as guarnições são mais pequenas à custa da tecnologia, reforçamos a formação por forma a alargar a capacidade funcional das pessoas, mexemos nas estruturas, reduzindo a complexidade estrutural e otimizando as estruturas em termos de reduzir as necessidades em recursos humanos e tentamos melhorar processos fazendo da Marinha uma Marinha em rede, sem papel, otimizando os processos para meter o mínimo de pessoas nos processos, de forma a reagir a própria instituição a esta redução de recursos humanos. Quais são os grandes desafios de hoje? Eu vou falar nisto mais adiante com um programa específico que a Marinha está a desenvolver, é recrutar e reter. Ou seja, é difícil recrutar. Hoje em dia a juventude tem pouca apetência para a atividade militar. Então, para a atividade militar da Marinha, com o afastamento das famílias, com o afastamento das namoradas e das mães e dos filhos, isto é pouco atrativo para os jovens. A perspectiva de retenção, nós temos feito algum esforço no sentido de os reter, mas à medida que pomos pressão em quem cá está, depois acabam por sair, porque acabam por identificar isto como uma atividade muito intensa e acabamos por perder muita gente. E temos um programa específico, que eu vou falar mais adiante, que a Marinha está a desenvolver neste âmbito do recrutamento e da retenção. Em relação aos recursos materiais, este é o slide tipo, que eu penso que é bastante demonstrativo da evolução da nossa esquadra. A esquadra é por assim dizer, o grande recurso material para o exercício da missão da Marinha. Temos aqui, na linha de baixo, os 10, 20, 30, 40 e 50 anos, a vida dos navios. Vemos ali a quantidade de navios que neste momento já está a chegar ali àquela faixa do pós-limite de idade de vida, o nosso reabastecedor, as nossas corvetas, os nossos padrilhos do tempo da Guerra da África, e aquelas saídas de navios estão a ser pouco compensadas com entradas de novos navios, e ali com menos de 10 anos apenas temos os nossos submarinos e os dois navios da classe Viana do Castelo construídos em Viana do Castelo, que vão ser reforçados em breve com a chegada do terceiro navio dia 6 de julho. Teremos um quarto navio nos primeiros dias de janeiro do próximo ano e estamos a pensar em que é fundamental dar continuidade a este programa de construção de navios de patrulha oceânicos, por forma a começarmos a substituir as nossas velhas corvetas e os nossos patrulhas da classe Cassino. Para colmatar a perda dos nossos patrulhas, julgo que, não sei se o Almirante Silva Ribeiro chegou aqui a referir o programa de aquisição de navios à Dinamarca em segunda mão, por custos bastante reduzidos. O custo de um futuro navio de lancha de fiscalização costeira, só o custo do novo é mais ou menos o mesmo que foi o custo de aquisição e de modernização de 5 navios adquiridos em segunda mão, que perspectiva uma utilização operacional destes navios para mais 10 a 15 anos. Ou seja, temos aqui uma almofada de tempo que nos vai permitir ultrapassar esta onda que temos aí pela frente das dificuldades financeiras, esperando que o país possa, daqui a 10 anos, ter outras condições para poder entrar num programa destes, com construção em indústria nacional, e ficamos agora com esta almofada de mais 10 anos aqui com estes novos navios. Este slide pretende apenas dar a noção de que estamos com uma esquadra a envelhecer e a rejuvenescer com um ritmo que nós consideramos que não é ainda o adequado. Lá em cima temos a nossa capacidade combatente, as 5 fragatas, que felizmente estão neste momento num programa de modernização. Temos já uma fragata na Holanda a fazer a sua modernização. Está financiada a modernização da segunda fragata a partir do ano que vem. E as fragatas da classe baixa da gama, num nível de ambição menos exigente, vamos também exercer a sua modernização até aos anos 22, até 22. Mas pronto, temos as fragatas com patamares de capacidade militar aceitáveis garantido. Temos os nossos submarinos, que são plataformas de grande reconhecimento em termos de competência e de capacidade militar, que nos vão acompanhar o resto das nossas vidas, porque eles estão aqui para viver mais 40 anos, e não sei se... Mas há aqui gente jovem que ainda vai viver esse tempo, com certeza. Mas aqui a grande preocupação, e eu queria que deixar isto bem focado, e tenho dito isto em todos os fóruns onde sou chamado, o fundamental para a esquadra é fazermos mais NPOs, mais navios de patrulha oceânica. É fundamental para nós, para a Marinha, porque estamos a perder capacidade de proteger aquilo que são os nossos recursos domésticos, aquilo que é a nossa proteção do nosso mar doméstico. E ainda por cima, a construção destes navios permite-nos dar uma perspectiva de construção naval para 8 a 10 anos da nossa construção naval nacional. Daí que eu queria focar, os senhores deputados, neste facto de precisamos de mais navios de patrulha oceânicos. Depois, em termos de recursos financeiros, a Marinha tem sido, como toda a administração pública, afetada pelas dificuldades. Tenho aqui uma ideia, dou aqui a ideia dos números deste ano. O orçamento da Marinha este ano são 453 milhões de euros, com aquela distribuição entre despesas pessoal, investimento, operação e manutenção. Estamos ali nos 70-18-12, aquilo que nós gostaríamos é 60-20-20. Mesmo assim, daquelas verbas de 56 milhões de euros para a operação e manutenção, acabamos por... Quem sofre mais com isto é a manutenção, porque a operação, a Marinha nunca deixa de exercer a sua missão e vai penalizando um bocadinho e cavando um bocadinho o déficit de manutenção dos nossos meios, o que não se pode prolongar por muito tempo, depois a recuperação é bastante dispendiosa. Daí que se virem ali aquela verba da operação e da manutenção, a vermelha é aquela que está, entre, uma vez que as despesas com pessoal não são compressíveis, as despesas de investimento têm havido aceitabilidade nas propostas de investimento de forma a irmos mantendo as nossas capacidades. A operação e manutenção é aquela que tem realmente sofrido mais e dentro destas a manutenção é sem dúvida o aspecto mais significativo de redução. Isto tem um duplo impacto. Tem um duplo impacto que é não só cavar um déficit de manutenção dos meios, mas também não dispormos de capacidade de financiamento da atividade do arsenal do alfeito. Ou seja, o arsenal do alfeito que é o nosso estaleiro de manutenção, quanto menos verbas a Marinha tiver para fazer manutenção da sua esquadra, pior para o arsenal do alfeito, menos encomendas, menos dinheiro, maiores dificuldades. Oportunidades. Que oportunidades é que temos para captação de fontes supletivas de financiamento? Temos tentado otimizar internamente a organização para podermos concorrer e fazer candidaturas a fundos europeus, no âmbito de áreas não tipicamente militares, eficiência energética, pegada ambiental da Marinha tem que ser reduzida, fiscalização dos nossos espaços marítimos, equipamentos de visão noturna. Temos feito uma série de candidaturas com algum sucesso, quer no programa Pomar 2020, quer no programa Fundo Azul. Frontex, aquilo que é o empenhamento de Portugal na proteção das fronteiras europeias, é financiado pela União Europeia, ou seja, a utilização operacional dos nossos meios tem aqui uma fonte de financiamento supletiva que temos aproveitado em benefício de ambas as partes, e as nossas forças nacionais destacadas também são financiadas por fundos do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o que nos permite manter a atividade operacional financiada por um financiamento externo ao orçamento da Marinha. Desafios. O principal desafio, que penso que os senhores deputados terão também profundo conhecimento, é este compromisso dos países da Aliança de crescerem até aos 2% do PIB até 2024. Isto, para a Marinha, significaria, nas atuais percentagens da distribuição do bolo do orçamento, saltarmos dos 450 milhões de euros para os 680 milhões de euros, o que nos daria a possibilidade de então caminharmos de uma forma mais robusta e mais sustentada para o equilíbrio orçamental dos 60-20-20 e permitiria à Marinha dispor de recursos financeiros que lhe lançavam a possibilidade de poder garantir o seu funcionamento em patamares de operacionalidade mais eficazes. Eu diria aqui nesta fase que este crescimento para os 2%, e porque sou chefe de Estado-Maior da Armada, deveria ser feito com um maior reforço do orçamento da Marinha. Ou seja, as responsabilidades nacionais no mar estão a crescer. E este crescimento, neste momento, estamos no 1.3 do PIB para os 2%, este 0.7 devia ter uma distribuição mais forçada na área da componente naval, porque a Marinha vai necessitar, no futuro, de robustecer a sua presença num espaço marítimo alargado. Eu sou do tempo em que era segundo-tenente e nos Açores tínhamos dois navios, na Madeira tínhamos dois navios, sempre um navio no mar, operação a grandes distâncias, ainda costumo dizer aos jovens oficiais, no meu tempo nos Açores era proibido navegar menos de 70%. Hoje a limitação é não navegamos acima de 30%. Ou seja, é uma inversão completa em relação àquilo que foi a nossa presença no mar no passado e aquilo que é possível tê-la hoje. Daí que o reforço deste investimento de 1.3 para os 2% do PIB devia ter uma componente naval robustecida. Em relação aos programas da Lei de Programação Militar, Para dar uma ideia aos senhores deputados, os grandes os programas em curso de maior dimensão são o Midlife Upgrade das fragatas da classe Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, com um pacote de 330 milhões de euros para este período de 2015 a 2024. Para se ter uma ideia, o custo de uma fragata hoje, das que estão no mercado, os espanhóis estão a fazer fragatas F-110, os franceses estão a desenvolver um novo programa, os holandeses também, estão a produzir um programa de F-110 para chegar em 2025 à Armada Espanhola. O custo de cada navio desses, hoje em dia, são 700 milhões de euros. Nós vamos investir 330 milhões de euros para modernizar 5 fragatas e projetar a vida destas fragatas até 2030-35. Ou seja, os números parecem assim de uma dimensão que nos assusta, porque lá em casa gostaríamos muito de ter uma conta bancária daquela dimensão, mas isto é um investimento em 5 fragatas para 15 anos. E este programa já foi aceito e aprovado e financiado, e está em curso este programa, com grande vantagem para nós, por forma a perspectivarmos a continuação da capacidade militar destes navios para mais 15 anos. Revisão intermédia dos submarinos, entre 2016 e 2019, o primeiro vai chegar em julho, 54 milhões de euros, para terem uma noção, estamos a fazer a primeira substituição das baterias dos nossos submarinos. A bateria de um submarino são 600 elementos do tamanho de uma pessoa, não é uma bateria pequena, e a substituição de cada bateria são 5 milhões de euros. E de 8 em 8 anos temos que ir às compras. Felizmente nós temos grande capacidade de cuidar das nossas baterias e vamos chegar com o arpão aos 11 anos de bateria, o que é um milagre, porque ela estaria perspectivada apenas para funcionar durante 8, mas com cargas lentas e técnicas dos nossos submarinistas, que são quase alquimistas, conseguiram prolongar a vida das nossas baterias por mais 3 anos, o que nos poupa também algum dinheiro relativamente à sua substituição. Remotorização dos nossos 5 helicópteros, chegou ao fim o motor que estava instalado naqueles helicópteros e aproveitámos esta oportunidade também para modernizar o cockpit dos nossos helicópteros, com um investimento de 65 milhões de euros nos 5 helicópteros. Temos já 3 helicópteros fora do país e só temos 2 neste momento na esquadrilha. Isto vai acontecer até 2021 e no próximo ano chegou o primeiro helicóptero modernizado. Como já vos disse, está em construção o programa dos NPOs 3 e 4, que será o NRP Sines e NRP Setúbal. O Sines chega em julho e Setúbal em janeiro do ano que vem, e é um programa que terminará no próximo ano, 2019, e que eu estou a fazer toda a força para sensibilizar toda a gente para a continuidade deste programa. Aquilo que estabelece o sistema de forças aprovado é que Portugal deve ter 10 navios de patrulha oceânicos. Vamos ter o quarto em janeiro do próximo ano e é importante que agora já era um programa de construção de mais 6. A importância do ser mais 6, em vez de ser construir 2 a 2, é que o mais 6 dá a perspectiva de médio prazo ao construtor, dá a perspectiva de médio prazo à Marinha, cria sinergias na própria contratação, porque contratar 12 motores é diferente de contratar 4. Isto está a ser dirimido no sentido do próximo programa ser um programa de construção de 6 navios, a prolongar-se para um período de 8 anos de construção naval em estaleiros nacionais. A revisão da LPM vai ter este ano o seu processo e aquilo que é a prioridade da Marinha está ali, é a construção dos 6 navios de patrulha oceânicos e a necessidade de perspectivar a aquisição de um novo reabastecedor de esquadra, porque o nosso Berrio está quase a atingir os 50 anos e é daqueles que está a chegar ali ao fim da sua vida útil ao serviço da esquadra. Empenhamento operacional. A Marinha tem em permanência 1000 pessoas todos os dias, 365 dias por ano, todas as horas do dia, 1000 pessoas em atividade, uma média de 8 navios no mar. A esquadra fez o ano passado aqueles números, dias de missão, horas de navegação, com distribuição quer no território europeu, quer depois nas ilhas. Estamos a tentar reforçar um bocadinho a presença nas ilhas, neste momento ainda à custa de navios científicos, que simultaneamente vão reforçando o navio que está no sítio, mas vão atualizando a cartografia e apoiando até as universidades da Madeira e dos Açores, em termos científicos, de poderem aproveitar a presença dos nossos navios para dar experiência de mar aos seus alunos, principalmente nos Açores, que eu fui comandante de zona durante 3 anos, o Departamento de Oceanografia e Pescas dos Açores utiliza muito este meio para poder potenciar a sua ação científica no mar dos Açores. Temos uma força de reação imediata em que a Marinha dá aquele contributo, 2 fragatas, 1 submarino, 2 navios de patrulha oceânicos, 1 reabastecedor, 2 destacamentos de um destacamento de fuzileiros, equipa de brigada hidrográfica e 2 destacamentos de mergulhadores. Este grupo está em permanente, em prontidão de 48 horas para poder integrar a FRI para reagir a qualquer situação ou de apoio a catástrofes em termos nacionais, ou de apoio a catástrofes internacionais, ou de intervenção onde o país necessitar. O conjunto modular de forças é um conjunto de forças que nós temos disponíveis também em prontidão para poder suportar o apoio às alianças, quer no âmbito de operações da NATO, quer da União Europeia, quer das próprias Nações Unidas. Temos estas forças em prontidão também. Para se ter uma ideia, este é o mapa de distribuição das missões que a Marinha vai ter este ano no mundo inteiro, quer em apoio à NATO, quer à União Europeia, quer em missões de caráter tipicamente nacional. Tem aqui apenas duas novidades, isto é só para vos dar uma ideia da distribuição geográfica da nossa intervenção. Há aqui uma novidade que é, pela primeira vez, a Marinha está a colaborar com mergulhadores, destacamentos de mergulhadores de combate numa missão NATO embarcados em navios alemães. E vamos pela primeira vez projetar uma força de fuzileiros para a Lituânia, com partida no próximo dia 15. Vai ficar durante 4 meses no âmbito das missões de tranquilização dos países da NATO. Vai ficar na Lituânia durante 4 meses, até setembro deste ano. Temos uma missão de caráter nacional com grande novidade e que está a surtir grande efeito, que é a missão de capacitação de São Tomé e Príncipe para poder fazer a sua própria fiscalização de espaços marítimos. Temos um navio projetado, um navio patrulha projetado durante um ano em São Tomé e Príncipe. Estamos a criar infraestruturas de base, infraestruturas de formação e condições para que os são-tomenses comecem a integrar a guarnição do navio e, se no fim deste processo forem capazes de o operar e de o explorar, este navio poder ser eventualmente alienado por Portugal a São Tomé e ficar a ser operado por São Tomenses a fazer a proteção dos seus espaços marítimos no Golfo da Guiné, que é um golfo de onde vem muito da nossa necessidade energética e que é preciso acompanhar em termos de garantir a segurança daquele espaço no Golfo da Guiné. Isto vai terminar em dezembro deste ano. Eu visitarei o navio em julho, a meio da missão, por forma a podermos fazer uma avaliação do desenvolvimento dos objetivos que traçámos para a missão, e a decisão final será em novembro, da capacidade ou não dos são-tomenses poderem ser eles próprios a operar o navio, ou da necessidade até de podermos estender esta missão para além do tempo que está perspectivado. Diretiva estratégica da Marinha. Neste ambiente, o Almirante Sema, e julgo que isto é uma tradição da Marinha, cada Almirante Sema, quando chega, estabelece um programa para o seu tempo de mandato na condução dos destinos da Marinha. E esta Diretiva Estratégica 2018 foi produzida nos últimos 2 meses, nos primeiros 2 meses do meu mandato, no sentido de estabelecer os objetivos estratégicos que eu tracei para a condução dos destinos da Marinha. Como é que isto se desenvolve? Com base na construção do mapa da estratégia da Marinha, tem como base sempre a nossa missão, contribuir para Portugal usar o mar, assenta nos nossos valores, disciplina, lealdade, honra, integridade e coragem, e eu coloquei aqui esta barra bastante assente nas lideranças inclusivas a suportar todo este processo. Nas perspectivas genéticas, nas perspectivas estratégicas da genética estrutural e operacional, e encontramos ali os temas que nós chamamos os temas estratégicos para a Marinha, em termos genéticos, aquilo que a Marinha pretende é ser uma Marinha equilibrada, em termos de capacidades, em vez de sermos uma Marinha especializada, tentamos cobrir, embora com menos meios, mas uma gama de capacidades que nos permita depois intervir numa multiplicidade de missões, e respondendo até aqui às nossas necessidades particulares com este mar imenso. Em termos estruturais, chamamos-lhe, o tema é a Marinha otimizada. Nós procuramos, através dos processos e de estruturas modernas, otimizar e ganhar sinergias e ganhar eficiência na exploração da nossa instituição. Uma Marinha flexível em termos operacionais, por forma a podermos responder com flexibilidade, quer no âmbito não militar, quer no âmbito militar. Esta Marinha de duplo uso, que nós, este argumento que nós utilizamos já quase há 2 séculos, sermos capazes de intervir na defesa dos interesses de Portugal no mar, desde a zona ribeirinha até ao alto mar, com uma forma de grande flexibilidade de emprego dos nossos meios e de grande sinergia no emprego destes mesmos meios nas diferentes missões. E a Marinha eficaz, que é, em termos de missão, o cumprirmos aquilo que nos perspectivamos e chegarmos aos resultados a que nos avançamos. A visão que estabeleci para o meu mandato é uma Marinha e uma autoridade marítima prontas e prestigiadas ao serviço de Portugal e da segurança coletiva. Dar uma perspectiva de que não estamos apenas a proteger o que é o nosso, mas estamos um bocadinho a proteger aquilo que é de todos. No âmbito, um dos bons exemplos é, por exemplo, a proteção ambiental. Não estamos a proteger Portugal, estamos a proteger todo o mundo e a segurança marítima, estamos a proteger aqueles que passam pelos nossos espaços. E esta ideia da segurança coletiva é extravasar um bocadinho para além daquilo que é doméstico a nossa intervenção da Marinha num processo mais global. Depois, no meu discurso de tomada de posse, o Estado-Maior da Armada retirou três orientações estratégicas: é assegurar a relevância institucional, reforçar a credibilidade e explorar oportunidades para reforçar as capacidades da Marinha e da Autoridade Marítima. Com base nisto, como é que nós desenvolvemos os objetivos estratégicos? De uma forma muito, muito breve, fizemos uma análise SWOT, avaliando em termos externos aquilo que são as oportunidades e ameaças e em termos do ambiente interno quais são as nossas potencialidades e vulnerabilidades e depois com base nisto identificarmos fatores positivos e negativos que orientem a nossa estratégia futura. Isto não é para ler, escolhemos depois aqui seis elementos em cada um destes quadrantes. Destes elementos fomos fazer aqui uma matriz em que as oportunidades e as potencialidades dão origem a estratégias de crescimento, a exploração de oportunidades para fazer face às vulnerabilidades, estratégias de focalização para debilitarmos um bocadinho as nossas vulnerabilidades, uma estratégia de diversificação das nossas potencialidades para fazer face às ameaças e uma estratégia defensiva quando as ameaças e as vulnerabilidades coincidem, ou seja, temos que entrar em estratégias defensivas. Daí que aquilo que aconteceu foi, com base nesta fusão, fomos identificar para cada uma das estratégias, se não vale a pena ler, vamos ler a seguir, fomos identificar aqui os nove objetivos estratégicos que fazem parte do mapa da estratégia da Marinha. E agora, aqui é que talvez, este é o produto final. Depois deste processo de análise SWOT, deste processo de cruzamento das nossas oportunidades e ameaças, fragilidades e vulnerabilidades, chegamos aqui a nove grandes objetivos, que são aqueles que nos vão orientar a toda a Marinha, a todos os setores, no sentido de nos focarmos nestes novos aspectos. Em termos genéticos, a edificação e sustentação da componente naval do sistema de forças, vamos potenciar toda a nossa ação na edificação e sustentação destes meios, na melhoria da capacidade de recrutamento e retenção, em termos humanos, e incrementar a captação de fontes coletivas em termos de recursos financeiros. Recursos materiais, humanos e financeiros no domínio genético, com estes três objetivos. Em termos estruturais, a Marinha Otimizada procurar fortalecer o apoio à Autoridade Marítima e a outros parceiros com interesses no market, quer em termos nacionais, quer internacionais. Aperfeiçoarmos os processos na gestão dos nossos recursos por forma a procurar eficiência, dinamizar a abertura da Marinha à sociedade em termos estruturais. E em termos operacionais, otimizar a nossa presença e controle dos nossos espaços, aumentar a prontidão de unidades navais e consolidar o conhecimento e atuação no quadro das ciências e da cultura marítima. Estes novos objetivos vão dar origem depois, nesta diretiva estratégica da Marinha, vai dar origem a nove diretivas setoriais. Cada um dos setores da Marinha, com base nestes nove objetivos, estabelece para cada setor o material, o pessoal, a formação, a cultura, os financeiros, a inspeção. Cada um faz a sua diretiva setorial. O Estado-Maior da Armada garante o alinhamento horizontal entre todos os objetivos setoriais e estes objetivos setoriais têm que estar todos alinhados com os novos objetivos que a Marinha, que o chefe de Estado-Maior da Armada define na sua diretiva estratégica. Os almirantes reúnem-se mensalmente numa reunião de almirantes-chefes de setor, avaliam o andamento de cada um destes programas, porque depois cada um dos objetivos tem linhas de ação, cada linha de ação há de ter programas, indicadores e metas, e nós depois temos uma análise de semáforos de cada um dos indicadores, é avaliado cada um dos programas mensalmente. Semestralmente é feito um relatório do andamento da diretiva e anualmente é feita uma revisão da estratégia, porque se as condições se alterarem, isto pode obrigar a que haja alterações na própria estratégia que o Almirante Sema definiu. Isto dá a ideia de como é que é o processo de gestão estratégica da Marinha, dá a ideia do grande alinhamento que há entre todos os setores em volta deste documento, que é o nosso documento orientador e que toda a gente procura responder àqueles novos objetivos. Em relação ao rumo ao futuro, e para terminar, eu aponto aqui apenas três aspectos. O futuro, como já vos disse, e eu massacro sempre muito isto, o futuro é mais NPOs, mais NPOs, mais NPOs. Precisamos de NPOs como de pão para a boca. Temos necessidade de substituir o nosso reabastecedor, mas será uma fase seguinte. Para mim é mais NPOs, NPOs, NPOs. Depois, fazer disto um processo que robusteça a própria indústria de reparação e construção naval nacional. Ou seja, nós, neste momento, com a modernização dos navios que comprámos à Dinamarca, estamos a dar uma oportunidade ao arsenal do Alfeite de poder potenciar-se, ter trabalho, poder lidar com tecnologia recente e poder robustecer a sua capacidade de reparação naval. a OST Edisoft, um estaleiro nacional e uma empresa nacional em agregadas neste projeto de construção de mais NPOs, julgo que é mais uma oportunidade, para além de que isto é um produto nacional que pode ser internacionalizado. Ou seja, o navio de patrulha oceânica é talvez uma das coisas que este país pode aparecer no mercado internacional. Temos um produto para poder aparecer internacionalmente como produto de alta qualidade. A Marinha, e eu pessoalmente devo manifestar aqui a minha paixão por estes navios, não sei se os seus deputados já tiveram a oportunidade de embarcar nestes navios. Para mim é um orgulho sentir que o meu país é capaz de fazer este tipo de navios. É um navio fantástico, eu fui superintendente do material, carreguei no botão do navio que vai ser entregue agora em julho, no botão da máquina que começou a cortar a chapa deste navio, e assisti a todo o processo de construção do navio em Viana do Castelo. Fantástico, complexo, com um empenhamento das pessoas, o conhecimento dos engenheiros, dos técnicos, dos operadores, dos soldadores, daquela gente toda à volta da construção, a paixão que eles ganharam por aquilo que estavam a construir e que depois se é posto uma bandeira portuguesa no fim deste processo, é uma coisa que a mim pessoalmente me emociona. Fico particularmente satisfeito do meu país ser capaz de fazer isto e gostava de ver isto continuado para depois no futuro até começarmos a vender os mais antigos e a continuar este processo e até a melhorar alguns aspectos que depois a tecnologia nos vai ensinando a modernizar estes navios. E a própria parceria com projetos com empresas nacionais, como a EID, a Marinha tem sido uma excelente janela de venda deste produto, dos sistemas integrados de comunicações. Estão ali as bandeiras dos países cujos navios já operam este sistema, feito por nós, por uma empresa nossa, com alta qualidade e reconhecida pelo exterior. A Royal Navy tem estes navios, a Marinha Holandesa tem estes sistemas, ou seja, são elementos de credibilidade para a nossa competência das nossas empresas. A Critical Software produziu um produto que é o Oversea, que nos permite integrar em várias fontes de informação uma imagem do nosso espaço marítimo para poder ser monitorizado. Já se conseguiu internacionalizar este produto vendendo à Guarda Costeira da Dinamarca, daí que é mais um exemplo de boa prática de parceria da Marinha com uma indústria nacional para produzir um produto de alta qualidade. E, finalmente, o programa transversal na Marinha, que neste momento decorre, que é o reforço da capacidade de recrutamento e retenção. Nós, na Marinha, partilho aqui com os senhores deputados, chegámos à conclusão que 40% dos jovens são tatuados. E a Marinha tinha como um dos critérios tatuagem zero, só de fato bem. Não se podia ver nenhuma tatuagem em ninguém com fato de bem. Ou seja, acabávamos por perder um universo fantástico de jovens no nosso processo de recrutamento, quando ainda por cima estamos com dificuldade em recrutar. Alterámos. Fomos fazer benchmarking, fomos ver como é que eram nas outras marinhas e acabámos por chegar à conclusão que o melhor é não haver tatuagem aqui do colarinho para cima e dos punhos para a frente. E como eu estou uniformizado, é neste momento o critério. De resto, podem-se tatuar à vontade. Sabem qual foi a conclusão? A conclusão é que no processo de recrutamento deste... 40% os jovens do mundo, 40% são tatuados. E então chegámos à conclusão que os jovens portugueses não são tanto, porque 20% dos que entraram estão tatuados. Ou seja, o ano passado, quando fizemos recrutamento, 20% não tinha entrado à custa desse critério. Digo que mudámos o critério, estamos a fazer um reforço de divulgação. Aquela imagem que ali está, que depois vai ficar, se pretenderem, é a Futuralia, onde eu visitei o nosso stand na Futuralia para podermos aumentar a nossa capacidade de divulgação. E estamos a fazer, ir a todos os distritos do país, fazer divulgação do que é a Marinha, no sentido de chegar aos jovens ali naquela fase em que eles estão para decidir qual é o seu futuro no fim do ciclo, no fim do secundário. Estamos a fazer um novo filme de recrutamento e um novo portal de recrutamento que sai na próxima semana no âmbito das celebrações do Dia da Marinha, que vai ser no dia 20, em Peniche. Vamos lançar um novo portal de recrutamento, um novo filme de recrutamento, uma nova página da Marinha, no sentido de tornarmos mais atrativa a nossa página. Temos um programa de mentoria, ou seja, cada militar que entra no regime de contrato tem um tutor, tem um mentor, um sargento, que o ajuda na aculturação aos valores da Marinha e o ajuda também a desenvolver perícias pessoais ao longo de um processo de formação que a Marinha oferece. E também se pretende que cada um dos recrutados saia da Marinha, quando sair, pelo menos com o 12º ano. Este programa está a ser de enorme sucesso, está a ser está a permitir o acompanhamento de quem chega e quem fica na Marinha até aos 6 anos e que depois sai valorizado em termos de formação profissional, que tentamos que seja aquela certificação da formação da Marinha. A Marinha tem um centro de formação profissional que não sei se os seus deputados já tiveram a oportunidade de visitar, a Escola de Tecnologias Navais, em que a nossa formação é de alta qualidade e se está neste momento a tentar meter no catálogo de qualificações o reconhecimento da formação feita na Marinha para facilitar as pessoas quando saírem poderem ter uma carta que lhes permita identificar ou entrar no mercado de trabalho. Um ciclo de palestras no âmbito da formação e do emprego, estágios curriculares, estamos a alargar o número de estágios. Para se ter uma ideia, a Marinha neste momento tem 180 estagiários nas mais diferentes áreas das engenharias, do direito, do ambiente, da comunicação, da estratégia. 178, mais precisamente, estágios neste momento em curso. Tentamos alargar estes estágios a outras áreas. O Arsenal do Alfeito é uma das áreas que se deve alargar os estágios, de forma a que as universidades possam trazer os engenheiros para dentro do Arsenal do Alfeito e alguns deles possam identificar aquilo como futuro de vida e poderem ficar connosco. E a revisão do normativo de, como já vos disse, a publicação de novos despachos com novos critérios de seleção pessoal. O que é que isto resultou? Está ali aquele número do meio. Em 2016, dos números autorizados pelo Governo, a Marinha apenas conseguiu meter 45% das vagas autorizadas. Ou seja, isto revela a dificuldade de recrutamento. Ou seja, nem conseguíamos preencher as vagas que estávamos a conseguir. Com esta nova estratégia de abordagem, o ano passado conseguimos preencher 97% das vagas autorizadas. E só estaremos satisfeitos quando for 100%, porque vamos continuar a reforçar o processo. Para se ter uma ideia, este é o último slide, as taxas de atrição médias dos cursos da Marinha são à volta dos 15% a 20%, num curso normal de especialidade. Nos fuzileiros é à volta dos 50%. Pela exigência física, acaba por haver muitas desistências. O ano passado conseguimos este valor porque daqueles que não se aguentaram nos fuzileiros, fomos repescá-los para outras especialidades e acabámos por garantir a cobertura desta dimensão de 97% daquilo que seria que foi autorizado em termos de vagas. E pronto, tudo isto é feito no sentido de manter a minha visão, que é uma Marinha e uma Autoridade Marítima prontas e prestigiadas ao serviço de Portugal e da segurança coletiva. E deixava aqui esta ideia. Eu agora, para terminar aqui com alguma graça, nós nos slides da Marinha temos sempre marchão, muito agradável, mas eu dava aqui como nota final que isto muitas vezes é assim. E eu costumo dizer, quando é assim, não é nem para amadores, nem para improvisos. Daí que vou voltar atrás para ficarmos com um mar mais agradável. E pronto, e termino a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido elucidativa e que possa ser inspiradora agora de uma conversa que talvez seja o mais interessante nesta minha vinda aqui à Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Chefe Estado-Maior da Armada. Foi para nós um gosto poder ouvir esta exposição e, acima de tudo, os elementos que nos foram para aqui carreados com tanta objetividade que seguramente ajudará agora o trabalho dos seus deputados. Passávamos de imediato à primeira ronda de questões. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Costa Neves. 5 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. 5 minutos esticados, mas... Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhor Chefe de Estado-Maior. Eu devo começar com duas ou três questões prévias. A primeira questão prévia é, naturalmente, desejar as maiores felicidades ao Sr. Almirante no exercício destas suas novas funções, nesta que é a primeira vez que vem à Comissão de Defesa Nacional. A segunda questão prévia é de reafirmar um compromisso do Grupo Parlamentar do PSD de ter, não só em relação à Armada, mas em relação às Forças Armadas em geral, o compromisso, dizia eu, de ter sempre uma abordagem construtiva. Mesmo quando pareça que nós somos muito insistentes nas nossas questões, mesmo quando pareça que essas questões são às vezes até um pouco corrosivas, a vontade é de ajudar a resolver limitações que nós sabemos que existem, de ajudar a ultrapassar dificuldades que nós sabemos que existem, e quando levantamos as dificuldades nunca perdemos de vista tudo o que está por trás bem feito. Porque às vezes quando pomos muitas questões em relação às dificuldades, quase que indiciamos um caminho de que só vemos o que não está bem. Não é isso. É a vontade de ultrapassar o que não está bem, tendo consciência do muito que está bem. E a terceira questão prévia é agradecer muito esta apresentação inicial e a distribuição deste documento, que nos ajuda a fazer o nosso trabalho. O Sr. Almirante não precisa que eu lhe diga que fez uma excelente apresentação inicial, muito obrigado, mas é bom distinguir a forma cuidada como a fez, a amplitude dessa mesma intervenção. Portanto, este tempo em princípio não conta, que são questões prévias, agora em relação às questões propriamente ditas. Há aqui muita informação que para nós importa muito, e há desde logo um mapa que nós vamos vendo e revendo, que é o tal mapa das responsabilidades diretas, neste caso da Marinha, também da Força Aérea, também do Exército, mas muito da Marinha, porque é mar, e que dá bem nota da extensão das responsabilidades. Se a isto acrescentarmos as responsabilidades internacionais do nosso país, na NATO, na União Europeia, nas missões das Nações Unidas, com o CPLP, com missões bilaterais, com missões multilaterais, vemos bem a extensão e vemos bem que as Forças Armadas e, nomeadamente, a Marinha, têm feito autênticos milagres, fazendo muito com pouco. Eu acho que nós temos que reconhecer que é pouco. E isto permite-me também fazer uma observação e partilhá-la essencialmente com os colegas, é que muitas vezes quando se fala nos 2% do PIB para dedicá-lo à defesa, parece que é uma exigência NATO, quer dizer, os outros lá de fora estão-nos a exigir que nós gastemos 2% em defesa. Quase que a nossa perspectiva deve ser exatamente a contrária, ou seja, nós internamente precisamos de, por um lado, garantir e, por outro lado, convencer os cidadãos de que essa despesa de 2% é efetivamente necessária. Portanto, a nossa posição é de que não é nada uma exigência NATO, é um compromisso que nós conscientemente assumimos, mas é um compromisso que nós conscientemente assumimos porque precisamos de o assegurar internamente. E quando olhamos também para este mapa, e já que falei na falta de recursos e de com pouco fazer muito, assinalar que também vou sublinhar aqui a questão dos Açores, que o Sr. Almirante conhece especialmente bem, para também sair de uma ideia que às vezes parece feita e que tem feito o seu caminho, de que os Açores são uma questão dos Açores, são uma questão regional, são uma questão do governo regional. Isso eu acho que para uma avaliação isenta das necessidades que nós temos, esta abordagem é altamente limitativa. Eu conheço especialmente os Açores por circunstâncias próprias, porque nasci lá e vivo lá, mas não é isso que interessa aqui. Eu aqui gostava de não ser identificado como açoriano quando digo isto, porque os Açores para o todo nacional e esta zona económica exclusiva para o todo nacional são muito mais do que aquelas 9 ilhas em termos estratégicos. E digo isto porque aqui também se comprova a falta de meios que temos. Quando olhamos para esta extensão e simultaneamente vemos os meios disponíveis para esta área, nós só podemos chegar à conclusão de que temos que os reforçar. Agora, as perguntas que têm que ser muito rápidas, porque estou praticamente já esgotando o meu tempo, têm a ver com o seguinte: recursos humanos, faltam cerca de 900 militares à Marinha. Aparentemente as disponibilidades ano a ano e o pessoal autorizado a admitir ano a ano não vai resolver o déficit. Sr. Almirante, como é que se resolve o déficit? Segunda questão, promoções. Muita gente estará a fazer aquilo que não terá grau hierárquico para fazer, digamos assim, ou há um milagre aqui que se tem que fazer todos os dias. E sabemos quantas promoções são importantes para os militares. A situação está regularizada, há boas expectativas, a situação é calma e tranquila ou causa-vos algumas dificuldades. Terceira questão, meios financeiros. Os meios financeiros são o que são, nós batemos pelo atingir gradual dos 2%, de cumprirmos os nossos compromissos a esse nível até 2024, que se aproximam, mas a questão é a seguinte, as cativações penalizam, há burocracia a mais e autorizações que demoram a conceder ou não. Meios materiais, por último, meios materiais, a pergunta essencial que eu queria fazer é, o Sr. Almirante disse-nos as suas expectativas para a revisão da lei da programação militar, mas essas expectativas são expectativas baixas, médias ou altas, ou seja, em relação às vossas necessidades, assim como o senhor nos diz que precisava ter mais 900 militares, o que é que precisava de ter mais em termos de recursos materiais para satisfazer aquilo que considera o essencial das suas tarefas? E, por último, uma questão que tem sido sempre recorrente, que é a importância que nós teríamos de fazer parte da manutenção, se não a grande manutenção dos submarinos no Alfeite. Há efetivamente condições para o fazer, porque de vez em quando fala-se em docas e profundidades e questões técnicas que eu não domino absolutamente, mas que dão uma ideia de que há limitações. Há, não há, pode ser, não pode ser. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora a palavra ao Sr. Almirante.
Há aqui uma série de questões, vou tentar não ter esquecido nenhuma. Áreas de 2% do PIB. Eu só queria, neste aspecto, dizer o seguinte. Portugal devia crescer para os 2% do PIB com benefício próprio. Ou seja, aquilo que investirmos nas Forças Armadas serem programas com interesse nacional. E, por exemplo, os NPOs é um programa de investimento na nossa capacidade de construção naval. Investir dinheiro num programa nosso, dos nossos engenheiros, dos nossos construtores navais, dos nossos estaleiros, dos nossos satélites, dos estaleiros, por forma as indústrias poderem também aproveitar deste novo programa. O KC é outro programa que está em jogo também, no sentido de dar este crescimento do investimento nacional em defesa. Também me parece que é um programa com interesse, em termos nacionais, para o desenvolvimento do cluster aeronáutico. Ou seja, as dificuldades que Portugal tem sentido neste âmbito é porque não temos uma indústria de defesa nacional robusta. Os países com indústria de defesa nacional robusta não têm estas dificuldades, porque são as próprias indústrias a fazer o seu lobby no sentido de reforçar programas para as suas forças armadas. Nós, neste momento, estamos com estes polos de desenvolvimento que é preciso alimentar no sentido de robustecer. A nossa construção naval, que começou e já deu provas com estes novos navios de patrulhas oceânicos, deve ser robustecida no futuro com um programa que permita dar continuidade de trabalho e de importação de conhecimento, porque um programa de construção naval há 8, 10 anos, em 8, 10 anos a tecnologia vai evoluir, o processo de aprendizagem do próprio estaleiro vai ser reforçado. Daí que estes 2% do PIB, vamos caminhando para lá, à medida que o país conseguir, os 2% é só em 2024, se calhar vai ter escorregamentos, mas um sinal importante nesta lei de programação militar que vamos agora discutir era incentivar programas com interesse nacional, com interesse para a indústria nacional. Quanto à área extensa e quanto aos recursos para fazer face a esta dimensão, nós, neste momento, a Marinha dispõe de meios com capacidade para poder fazer o que é possível e, em termos, uma das coisas que eu vou fazer agora, como Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, em termos do dispositivo, em vez de termos um dispositivo de sentinela, navios aqui, navios no Norte, no Centro e no Sul, e na Madeira e nos Açores, vou tentar gerar sinergias no sentido de otimizar o fluxo de navios pelos espaços marítimos, gerando incerteza em quem quer fazer mal aos nossos espaços marítimos e gerando reforço, de acordo com as circunstâncias, em zonas de particular intensidade. No caso, por exemplo, da fiscalização das pescas, o que é que a Marinha fez no passado recente e está neste momento a otimizar? Temos feito um levantamento de toda a atividade de esforço de pesca no nosso espaço marítimo. Em vez de andarmos a fiscalizar de uma forma aleatória, vamos, com base naquilo que são os dados do tal sistema Oversea, que foi desenvolvido com a Critical Software, em que os navios, a gente sabe onde é que eles andam, e começam a gerar manchas de esforço em zonas específicas do nosso mar português, e nós estamos a incidir em termos de eficácia em fiscalização nessas áreas, por forma a otimizar os nossos recursos e não andarmos em zonas de maior incerteza. Agora, como é evidente, são poucos meios. A Marinha neste momento tem 35 navios. Vai crescer no próximo dia 14 para 36, com a entrega pelo Arsenal do Alfeito, do NRP Mondego, e depois em julho vamos ficar com 37, mas no fim do ano vamos abater a Jacinto Cândido e voltamos a 36. Ou seja, o número mágico aqui dos navios, estamos a tentar aproximar-nos dos 40 navios para cumprirmos a nossa missão no mar. Nessa perspectiva, em termos das FNDs, por exemplo, perguntou-me se temos déficit, se temos dificuldades. A projeção da nossa capacidade da Marinha posterior, aquilo que apresentámos como agenda de coisas em que podíamos colaborar, orçava à volta dos 40 milhões de euros. Os valores das Forças Nacionais Destacadas aprovados no orçamento é da ordem dos 55 milhões de euros. A distribuição deste bolo pelas diferentes ramos e pelo ENCFA permite que a Marinha, destes 40 milhões que era possível fazer, fique com 15, 18 milhões. Ficamos mais ou menos abaixo de meio daquilo que podíamos fazer. Ou seja, isto dá uma ideia daquilo que ainda é possível, com os atuais meios, poder produzir em termos de esforço externo. Em termos de promoções e déficit pessoal, o déficit pessoal há uma intenção de recuperação. A recuperação não pode ser muito brusca. A curva de recuperação tem que ser uma curva de recuperação com o tempo, para ir dando até à nossa capacidade de produção de gente formada, às nossas capacidades formativas das nossas escolas, alguma perspectiva também de esforço adequado. Há aqui uma curva de evolução que vamos ter que fazer, mas que não será certamente muito rapidamente compensada. Com base nesta realidade, que é termos dificuldade em recrutar e em reter, vamos ter que apostar em tecnologia, em ganhar otimizações estruturais, arranjar esquemas que não nos tenham grande exigência de pessoal. Temos que ir colmatando as dificuldades, mas sempre com esta ideia de que é preciso crescer. As nossas propostas anuais de aquisições de pessoal, o plano anual de pessoal, o PAP, como a gente chama hoje na Marinha, tem sempre esta ideia de um crescimento continuado até voltarmos a ter os números que necessitamos. Quanto às promoções, é um assunto que nos preocupa a todos os chefes militares, como é evidente. Eu, neste momento, o nosso plano de promoções já foi presente ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, para depois sair um documento para o Governo, no sentido de poder ser aprovado um plano de promoções para 2018. Aquilo que se tem verificado é que o plano de promoções devia ser aprovado logo no princípio do ano e acaba por escorregar para o fim do ano, e o ano passado acabámos por ter o plano de promoções aprovado só em novembro. Levanta, claro, evidentemente, dificuldades à gestão do ramo, porque acabamos por ter a chefiar organismos, pessoas com postos que não são os adequados. Eu neste momento vou ter a chefiar o pessoal um contra-almirante, quando devia ser um vice-almirante, a chefiar o material vou ter um contra-almirante, devia ser um vice-almirante, mas a nossa perspectiva é que isso não vai impedir que a Marinha vá continuar a funcionar, levanta apenas estas questões de termos que estar com representantes, por exemplo, o Conselho do Almirantado, onde se sentam todos os vice-almirantes, era natural que o vice-almirante superintendente do material se sentasse com capacidade para votar, não pode votar, porque não é vice-almirante. Vai fazer parte do Conselho do Almirantado, fará parte de toda a discussão dos assuntos que ali são tratados, mas por essa impossibilidade não vai ter hipótese de poder votar. E vamos ficar com o Conselho do Almirantado reduzido em termos de capacidade de votação. O ano passado o Exército tinha apenas três estrelas. Tinha o chefe do ramo e tinha o general Serafino, que era o vice-sema, face a essas dificuldades. Mas pronto, a Marinha já se adaptou a este processo, já contamos com estas demoras, não vamos é ficar à espera das promoções para poder estruturar a organização interna. E vamos ter as pessoas nos sítios, com o posto que têm, à espera que o plano de promoções seja aprovado. Em termos de recursos financeiros, a principal dificuldade que neste momento existe na gestão dos ramos é a questão dos cortes nos fundos disponíveis. Quando havia cativações nas verbas das diferentes rúbricas, nós já sabíamos que aquilo havia o corte e o resto era disponibilizado para poder ser gerido, o bolo que sobrava pelo chefe do ramo. Neste momento, os cortes nos fundos disponíveis, que permitem compromissos a um mês mais dois meses à frente, levanta-nos dificuldades de gestão, porque são feitos de uma forma aleatória, pouco previsível e que gera incerteza na própria condução dos destinos da Marinha. Neste momento, o corte dos fundos disponíveis que a Marinha sofreu em abril foi de 39 milhões de euros. Em maio ainda não temos informação de qual vai ser o corte nos fundos disponíveis, mas estamos sempre com aquela perspectiva de que o dinheiro que temos vai sofrer um corte que não sabemos qual é. E isto, o ano passado, acabou por resultar, no fim do ano, num corte definitivo nos fundos de investimento de 9,7 milhões de euros, que nos impediu de adquirir material a fornecer pelo Estado para equipar os futuros navios de patrulha oceânicos. E tivemos que antecipar este ano, tivemos que adiar para este ano alguns dos processos que deviam ter sido adiantados no ano anterior. Daí que os cortes nos fundos disponíveis, a tutela da defesa está perfeitamente sintonizada e percebe a dificuldade que isto gera na própria gestão do ramo, que nós temos, quando fazemos contratação, temos que ter fundos garantidos para poder fazer a contratação. Quando enviamos os contratos para o Tribunal de Contas, aquilo tem que ter fundo garantido. E o ano passado tivemos que mandar voltar para trás contratos que já estavam para assinatura e visto do Tribunal de Contas, porque de repente ficámos sem esse financiamento dos tais 9,7 milhões de euros que nos tiraram a hipótese de poder adquirir peças de artilharia para os navios que vão ser entregues e sistemas eletroóticos para os navios que vão ser entregues. Relativamente aos meios materiais, bom, os meios materiais que a Marinha tem satisfazem os níveis de ambição estabelecidos no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, Conceito Estratégico Militar e nas missões que nos estão colocadas. O nível de ambição permite, por exemplo, que em termos externos nós conseguimos projetar duas fragatas e ter duas fragatas projetadas. Conseguimos fazer isso e faz parte daquele slide que mostrei das forças de reação imediata, do dispositivo permanente e das forças modulares de resposta a compromissos internacionais. A Marinha neste momento, com esforço, eu digo sempre com esforço, como é que está a Marinha? Com esforço, estamos todos com esforço. O país está com esforço e a Marinha também está com esforço. Mas a garantia é que nós conseguimos responder com os meios que temos às missões que nos estão colocadas. Porque se tivermos mais meios, cumprimos melhor a missão, alargamos o nosso tempo de missão. Por exemplo, a participação nas forças permanentes da NATO, que antigamente eram 6 meses, agora estamos nos 3. Para voltar aos 6 é preciso ter mais navios e ter mais dinheiro. A utilização de navios no reforço dos espaços marítimos arquipelágicos nos Açores, como disse, antes tínhamos 2 navios, agora temos 1. Quando voltarmos a ter o pacote definitivo do sistema de forças de navios patrulho-oceânicos, voltaremos a ter 2 navios nos Açores, como eu já disse ao Presidente Vasco Cordeiro. Até lá vamos reforçar com 2 sempre que nos for possível, sempre que as circunstâncias permitirem. Neste momento vamos ter 2 navios nos Açores, porque temos lá um científico, mas estamos sempre a esticar a corda, estamos sempre com dificuldade na utilização dos meios, mas não vamos deixar nunca de cumprir a missão que nos está definida. Arsenal do Alfeite, a reparação de submarinos no Arsenal do Alfeite. O Arsenal do Alfeite, a reparação do submarino Arpão, que vai começar em setembro próximo, é uma oportunidade fantástica para o Arsenal do Alfeite. Ou seja, vai ser assinado agora um memorando de entendimento entre a TKPMS, o construtor do navio, o Arsenal do Alfeite e a Marinha, no sentido de as 3 entidades criarem condições para que este processo seja um processo de sucesso. O prime contractor da reparação do Arpão vai continuar a ser a TKPMS, o fabricante. A TKPMS vai subcontratar ao Arsenal aquilo que o Arsenal for capaz de fazer. E isto, o que for capaz de fazer, é na justa medida do esforço que já feito pelo Arsenal do Alfeite o ano passado, no acompanhamento da reparação que está a ocorrer em Kiel do Tridente. Uma equipa do Arsenal do Alfeite, técnicos do Arsenal, acompanhou a reparação do Tridente em Kiel, de forma a criar aqui o núcleo inicial de criação de uma capacidade instalada no Arsenal do Alfeite para reparação do nosso submarino Arpão. Há certezas, não há certezas. Vamos ver como é que corre. Vamos ver o que é preciso fazer para que corra bem. A Marinha vai fazer tudo para que corra bem. Vamos fazer um grupo de trabalho integrando elementos do Arsenal do Alfeite e da Marinha para alinharmos a matriz de interesses das duas organizações no sentido do sucesso. No sentido de que o Arpão seja uma oportunidade de importação de competências, de capacidade tecnológica, de tecnologias de ponta, porque o Arpão é um submarino de ponta em termos internacionais, e se o Arsenal do Alfeite aparecer no mercado como um estaleiro capaz de fazer manutenção deste tipo de tecnologia, só robustece o Arsenal, a Marinha e o país. E a Marinha vai fazer tudo o que lhe for possível para que isso aconteça. Vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil, não vai. Mas vamos fazer tudo para que isso aconteça.
Desculpe interromper, mas há condições físicas para fazer...
Foi feito um esforço nesse sentido. A doca do Alfeite está pronta a receber o arpão. As dragagens dos canais de acesso estão feitas. Foi comprada ferramenta especial para intervir na reparação do navio. Ou seja, foi feito um esforço de adaptação do estaleiro para poder fazer face a um desafio desta dimensão, que é um desafio de uma enorme dimensão tecnológica, não tenhamos dúvida. E nós vamos ter muita dependência do próprio construtor ainda no acompanhamento da reparação em Portugal. Também isso será um processo de aprendizagem para o próprio estaleiro, para a Marinha e para o Arsenal, no sentido de, no futuro, podermos garantir. Mas isto já aconteceu com os anteriores submarinos. Os submarinos da Afneu, o primeiro submarino fez a manutenção em França, o segundo submarino e os restantes já foi feito no Arsenal do Alfeite, com a criação de um órgão dentro do Arsenal do Alfeite, que era a IRS, Instalação Reparadora de Submarinos, que foi com um processo semelhante. Formação em França no primeiro, acompanhamento no segundo, e depois começámos a fazer sozinhos, e a IRS era uma instituição no Arsenal do Alfeite de elevadíssima qualidade, que permitiu prolongar a vida dos nossos dafnés para mais de 40 anos. Fomos a última marinha a operar dafnés sem grandes acidentes. Daí que estamos todos neste momento a fazer um esforço, porque isso é bom para a marinha, é bom para o país, porque em vez de estarmos a exportar recursos e pagar à Alemanha a reparação dos nossos submarinos, começamos a pagar a um estaleiro nacional, e o Arsenal do Alfeite pode aparecer nos escaparates até dos estaleiros internacionais com uma imagem de qualidade, capacidade para poder intervir neste âmbito tecnológico que é de ponta. Vamos acompanhar. Eu estou curioso também, estou com a curiosidade, Sr. Deputado, de saber como é que isto vai correr, com a curiosidade ativa, porque o submarino é meu e eu tenho que garantir que eles fazem as reparações de uma forma muito, muito rigorosa. Daí que não sei se respondi a todas as questões colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, mas antes, se ele não se importa, eu tinha aqui uma pergunta para fazer e queria fazer essa pergunta. E, em primeiro lugar, queria também cumprimentar o Sr. Almirante. Gostamos da sua intervenção e daquilo que é a necessidade de uma maior robustez em termos da Marinha. Os desafios que se colocam hoje em dia passam muito por esta área. Temos aqui uma zona marítima enorme, toda esta zona do Atlântico, e antes da própria plataforma continental, é obviamente que é um desafio grande que nós temos em termos de preservar a soberania do nosso em todo este espaço. Eu gostava de lhe perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, se deixou de estar dentro do sentido da Marinha esta oportunidade estratégica de obtenção de um navio logístico. Durante muitos anos isso fez parte da componente objetiva da Marinha. Não sei se hoje em dia continua a ser um ponto relevante essa existência. Em segundo lugar, tivemos a oportunidade de, há algum tempo atrás, verificar algumas notícias que corriam por aí sobre a possibilidade de aquisição ou pelo menos uma possibilidade especial de poder obter as fragatas Perry. Não sei se isso tem alguma oportunidade de se falar ou se é de facto uma matéria que efetivamente foi analisada sobre esse ponto. E agora passava a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros e obrigado por esta possibilidade de eu ter feito a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há nenhum problema. O Sr. Deputado Miranda Calha, antes de ser chamado a esta missão de substituição temporária do Sr. Presidente, penso eu, temporária, nesta reunião, não é? Quero eu dizer. Tinha-me pedido, queria colocar uma questão no tempo do seu partido e do seu grupo parlamentar, e é sempre uma honra ouvirmos aqui o nosso Presidente emérito, tem sempre questões pertinentes. Sr. Almirante, em primeiro lugar, permita-me que, em sede parlamentar, e pela primeira vez, tenha a oportunidade de o saudar e de lhe desejar as maiores felicidades neste mandato, que certamente não será isento de dificuldades, como nenhum mandato nunca é, mas, atento ao contexto que teve também a oportunidade e com grande assertividade, com grande clareza, da sua exposição inicial nos apresentar, obviamente que se percebe melhor a dimensão da tarefa, mas também gostámos de ouvir uma coisa muito interessante, que foi o Sr. Almirante dizer, bom, estas são as dificuldades, estes são os problemas, mas nós estamos cá para resolver. E isso é, de facto, uma atitude que, aliás, não se espera outra atitude normalmente, mas que nos tempos que vão correndo, nem sempre, as pessoas tendem mais a queixar-se do que propriamente a lidar com a realidade. E eu quero saudar essa sua atitude e, portanto, desejar-lhe, obviamente, reiterar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal, digamos, um bom mandato, desejar-lhe os maiores sucessos, porque os seus sucessos serão os sucessos da Marinha e do país. As questões, enfim, acho que muitas das questões que eu teria aqui para colocar, isto o facto de ser sempre da organização parlamentar a implicar esta sequência, retira sempre quem fala num segundo momento e assim sucessivamente, sobram sempre menos questões, porque muitas das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves também são preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e vocês e o Sr. Almirante, e muito bem, foi muito claro nas respostas que deu e satisfez a nossa curiosidade nessa matéria. No entanto, eu acho que o facto também de intervir neste segundo momento também nos dá a possibilidade de procurar cirurgicamente tocar aqui quatro ou cinco questões que também que não são normalmente objeto de um tratamento inicial numa apresentação genérica, mas que não deixam de ser bastante relevantes no quadro da Marinha. O Sr. General, o Sr. Almirante, falou-nos aqui das questões do recrutamento, que é uma questão que preocupa todos os ramos, preocupa as Forças Armadas e cada um dos ramos em particular, cada um com as suas especificidades, com as suas limitações, com os seus fatores de atração e com os seus fatores, entre aspas, de repulsão, digamos assim. Também nos deu conta aqui de algumas alterações nos critérios, designadamente a questão das tatuagens, enfim, que são questões das sociedades modernas e que se calhar todos temos que nos ir adaptando, e desde que isso não interfira com aquilo que são as missões essenciais, a liberdade individual também deve ser respeitada dentro desses limites. Portanto, felicito também a Marinha por essa sinal de modernidade que também nos dá. Eu gostaria de lhe perguntar, no quadro, o Sr. Almirante falou-nos aqui na questão dos efetivos, enfim, que do ano passado para este ano só com essa medida já se melhorou a capacidade, mas que não estava satisfeito, e bem, como nós também não estamos, porque não havia ainda sido atingido sequer o desiderato de cumprir as cotas, que sendo eventualmente inferiores àquilo que seria desejável, mesmo assim não se conseguiam cumprir. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, temos ouvido muito em todos os ramos, nos SENCFAS, sucessivamente, a questão de que há uma nova estratégia, mas eu gostaria que fosse mais esclarecido, porque uma das coisas que nós notamos é que não existe, pelo menos não é perceptível na opinião pública, parece-me a mim, esse esforço que muitas vezes as Forças Armadas fazem, parece que fica muito restrito às ações concretas onde vão. Eu vejo, por exemplo, nas coisas das profissões, vejo os stands do Ramos, vejo captação, mas penso que talvez fosse necessário utilizar outras capacidades de projeção da mensagem para que ela chegue mais diretamente e se calhar um esforço, não sei, mas gostaria de saber porque... Por outro lado, eu sou professor de origem e também conheço, enfim, tenho três filhos na casa dos 20 e tal, 30 anos atualmente, portanto, e sobrinhos na casa dos 18, 17 anos, e reconheço que os jovens atualmente são muito atraídos por questões tecnológicas e as Forças Armadas são cada vez mais um espaço onde a tecnologia faz parte do dia-a-dia nas vários patamares. E até que ponto é que isso também está suficientemente esclarecido para esses jovens, que articulação há com as universidades, com as escolas profissionais, como é que isso está a ser feito e se isso é mais episódico ou se é mais estratégico, ou seja, se está a ser feito de forma consistente e continuada no tempo e não apenas em função de vamos atrás do prejuízo e correr atrás das circunstâncias, vamos este ano fazer este esforço, pronto, conseguiu-se e depois para. Se há aí uma estratégia, gostaria que nos desse mais algumas ideias sobre isso. Sobre a relação da Marinha com o Alfeito também era uma questão, ficou clara e percebeu-se bem, parece-nos clara e muito boa, e parece-nos muito positiva a intenção de valorizar a indústria nacional e de contribuir para o seu robustecimento e, como dizem bem, se a indústria da defesa for robusta, ela própria também terá sempre produtos, ela própria também tenderá a contribuir para o melhor reequipamento das forças e o seu melhor equipamento e reequipamento e manutenção e operacionalidade. Outra matéria que tem desaparecido um bocadinho das primeiras páginas dos jornais, mas que não nos quer parecer que esteja resolvida, nem pouco mais ou menos, é a questão dos refugiados. E a Marinha tem tido um papel muito importante. Eu gostaria que nos desse também um pouco, isto no quadro das Forças Nacionais Destacadas, das missões internacionais e por aí fora, nesta área, e que nos desenvolvesse um bocadinho mais também o que está a ser feito na costa ocidental africana, de uma forma, porque há um empenhamento fortíssimo da Marinha, 300 e tal homens, salvo erro, portanto, que estão neste momento empenhados, e portanto, dar-nos uma noção também de como é que está essa situação. Obviamente que percebemos, e também gostaria de deixar uma pergunta mais geral, que tem a ver com a plataforma continental. Nós sabemos que o processo, o Sr. Almirante disse-nos aqui que esteve a falar com o Sr. Embaixador na ONU precisamente sobre esta matéria. Se nos podia dar um bocadinho mais algumas informações sobre qual é o ponto de situação, digamos, do processo, por um lado, e se já é, digamos, adquirido, o que é que já está adquirido, provavelmente não estará ainda nada, não é? Só quando estiver preto no branco, mas pronto, porque isso também tem uma limitação do planeamento, quer dizer, estarmos a definir meios para uma plataforma que queremos, que vamos fazer tudo para ter, mas se depois não temos, enfim, a situação complica-se. É evidente que os meios que temos ainda estão abaixo das nossas próprias necessidades, provavelmente, e portanto ainda não estamos a correr esse risco. De qualquer das formas, se nos pudesse dar mais alguma informação sobre isso, seria relevante. Falou também aqui das questões orçamentais, que são sempre questões importantes. Nós sabemos que os orçamentos das Forças Armadas levaram, enfim, ou sofreram cortes acentuados, e sobretudo no quadro da Reforma 2020, como falou, estamos ainda a sair desse patamar, desse processo de reestruturação, enfim, que tem os custos que tem, que teve as consequências que teve. Mas o que lhe pergunto, e o que eu gostaria de perceber, porque o Sr. Almirante falou, como todos os ramos e todos os organismos da administração, os orçamentos são sempre abaixo daquilo que nós pretendemos, isso é o normal. Não conheço no nosso país nenhum caso que me recorde de alguém dizer o orçamento que tenho é exatamente o que eu precisava e satisfaz-me a todos os níveis. Pode ser o que coincidir até com o que se pede, mas sabemos que muitas vezes o que se pede nem sequer não é exatamente o que necessitamos na totalidade. Portanto, dar-lhe aqui também uma nota de perguntar se acha que, pareceu-me depreender das suas respostas ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que nada está em causa nas missões da Marinha. Mas gostaria de reafirmar a pergunta, porque também compreendemos que, depois dos cortes que houve no período anterior, que a reposição imediata de todo o status quo ante não é assim fácil. E, portanto, se nesse sentido entendo que o que está a ser feito em termos da recuperação orçamental, se está aí no caminho certo ou se estamos a continuar no processo de excedência. É que era importante perceber, porque, obviamente, todos temos consciência que há um certo subfinanciamento nessas questões. Por fim, só deixar aqui também uma nota, que gostaria que nos desse também mais pormenores, se fosse possível, sobre as questões das missões que nos falou da NATO, designadamente, quer as do mergulhador, missão nova, porque percebi, não é? Quer a projeção dos fuzileiros na Lituânia, que também é interessante para nós perceber, enfim, o impacto disso, não só na missão em si, mas também a montante, ou seja, a importância para a Marinha desta participação, desta presença, em que é que isso também melhora a nossa capacidade, nos faz melhor capacitação e portanto, é relevante. Já agora, também em relação, eu fui tomando notas, porque, como disse, o meu planeamento inicial teve que ser todo alterado, em função das perguntas e das respostas e da sua apresentação. Também na questão do recrutamento, a questão do reconhecimento e certificação da formação também é uma questão importante e levanto também a perguntar, enfim, como é que vê isso nas duas ligações. E agora, sim, por fim, também deixar uma nota, uma pergunta relativamente à participação da Marinha no dispositivo de combate aos incêndios florestais, neste caso, e à proteção civil em geral. Portanto, como é que está também esse processo, quer para este ano, quer na perspectivação da nova relação das Forças Armadas com este setor. E eu para já não tinha assim mais, haveria mais questões avulsas, mas não quero amassar e também...
Fica para a segunda volta. Muito obrigado. Fica para a segunda volta, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra, Sr.
Sr. Deputado, muito obrigado. Começaria por responder aqui ao Sr. Miranda Calha nos assuntos do navio polivalente logístico e das fragatas americanas. O navio polivalente logístico continua a fazer parte do nosso sistema de forças. O sistema de forças aprovado prevê que a Marinha venha a ter um navio polivalente logístico. Eu, pessoalmente, considero esse navio fundamental para o país. O navio polivalente logístico é um navio que, no nosso espaço arquipelágico pelos riscos de catástrofes que temos ao longo dos tempos assistido nas nossas ilhas, dar ao país capacidade de projetar para o local do incidente grande capacidade de apoio a catástrofes, com apoio médico, apoio logístico, no sentido de recuperar qualquer incidente que possa ocorrer. Isto no domínio nacional e no domínio internacional. Para além de podermos também emprestar, em termos internacionais, esta capacidade de ajuda humanitária a situações de catástrofe, podermos também utilizar este meio como retração de alguns dos nossos cidadãos que se encontram espalhados pelo mundo, no caso de vir a acontecer uma catástrofe nesses sítios. Este navio tem grande capacidade de acolhimento de gente, pela capacidade de embarcar helicópteros que façam recolha, de embarcar navios que possam ser alargados para zonas que às vezes é a única forma de acesso, no caso das ilhas, há sítios onde se vai só apenas por mar, não se consegue lá ir às vezes nem por ar. Daí que este navio para nós é uma obrigação de mantê-lo como na nossa lista de aquisições futuras. A grande dificuldade que tem sido a falta de recursos financeiros para fazer face a um programa deste tipo. Para se ter uma ideia, um navio polivalente logístico, mesmo que seja uma coisa em segunda mão, será uma coisa sempre à volta dos 300, 400 milhões de euros.
Houve aí um caso especial, que foi o Sirocco.
O Sirocco, eu acompanhei o Sirocco. O Sirocco parecia-nos inicialmente, estávamos lá no mesmo dia, parecia-nos inicialmente que seria uma solução adequada, mas depois, em termos tecnológicos, parecia-nos que era recuar no tempo pelo menos 40 anos, e com o esforço de necessidade de recursos humanos e de manutenção depois caríssima de uma plataforma daquele tipo. Mas, pronto, reafirmar aqui que, da parte da Marinha, é a nossa intenção continuar a manter na nossa lista de aquisições de material este navio polivalente logístico. Seria o verdadeiro navio joint, o verdadeiro navio conjunto, podendo operar helicópteros da Força Aérea, podendo projetar a capacidade do nosso Exército e podendo também projetar a capacidade da nossa Marinha. Principalmente nesta componente anfíbia dos fuzileiros, ou seja, a nossa componente de fuzileiros com um navio deste tipo ganhava uma capacidade de participar no esforço internacional de segurança de uma forma mais robusta, muitas vezes os nossos fuzileiros estão prontos e neste momento acabamos por aprontá-los com base em padrões de prontidão que exigem o recurso a outros navios. E nós estamos a embarcar, por exemplo, as nossas forças de fuzileiros em navios da Armada Espanhola, navios com estas características, onde eles aprendem as técnicas de projeção do mar para a terra em operações com a Marinha Espanhola. Daí que navio polivalente logístico continua a ser uma das nossas prioridades, à espera de oportunidade financeira para poder adquiri-lo. Ou então que apareça no próprio mercado algum navio em segunda mão que nos satisfaça esta necessidade. Quanto às fragatas americanas, eu já manifestei a minha posição pessoal. Nós, quando adquirimos as fragatas à Marinha Holandesa, as duas fragatas holandesas, já nessa altura esteve em cima da mesa a possibilidade de aquisição de navios desta classe Oliver Perry, as Perrys americanas. Já nessa altura foram consideradas desadequadas para as nossas necessidades. São navios tecnologicamente ultrapassados, são navios com grandes exigências em termos de guarnições, enquanto que hoje todos os navios modernos embarcam tecnologia e desembarcam pessoas, ou seja, as guarnições são cada vez mais pequenas. Os nossos navios de patrulha oceânicos têm metade da guarnição das corvetas e hoje em dia a tendência é essa, embarcar tecnologia e retirar pessoas. Estes navios são navios muito exigentes em termos de recursos humanos. Há informação de que são navios modernizados e penso que já chegou a Portugal a carta de convite para que a Marinha envie uma equipa de visita por forma a avaliar a oportunidade desta aquisição. Pessoalmente, não estou com grande expectativa de podermos vir a optar por estes navios, porque penso que as 5 fragatas que temos, e se as conseguirmos modernizar, responderiam às necessidades que neste momento o país tem. Mas não podemos é perder esta oportunidade de reboque da visita às Oliver Perry, podemos identificar outras oportunidades de cooperação com a Marinha Americana, em termos de desenvolvimento de capacidades futuras da nossa Marinha, e de robustecimento da capacidade militar dos nossos navios. Um aspecto, por exemplo, que está em cima da mesa, é os nossos navios de patrulha oceânicos poderem ser militarmente robustecidos, poderem ter outro tipo de equipamentos, outro tipo de sensores que lhes permita ter uma intervenção em cenários de maior complexidade. Não sei se isto responde. Estamos só a aguardar, estamos a estabelecer, eu vou definir na próxima semana a equipa que vai aos Estados Unidos fazer esta visita, porque um dos aspectos que eu estou particularmente interessado é equipar os nossos fuzileiros com melhor equipamento de proteção individual, melhor equipamento de proteção com visão noturna, por exemplo, capacetes de visão noturna, melhor tipo de proteção do próprio combatente em terra. Se os americanos já têm material que para eles é sedentário e para nós seria muito útil, nós vamos projetar-nos para a Lituânia com material antigo, não é? E se pudermos modernizar as nossas viaturas de apoio aos fuzileiros com técnicas de blindagem mais robustas que protejam o nosso pessoal de riscos que este tipo de missões sempre envolve, melhor. Daí que a nossa visita aos Estados Unidos vai ser não só ver PERRES, mas ver oportunidades de cooperação com a Marinha Americana, no sentido de podermos ganhar com isso melhores capacidades para intervir no cumprimento da nossa missão. Em termos dos recursos humanos, já guardava-vos aqui o número, nós temos 11% de mulheres nas Forças Armadas, a idade média da Marinha são 38 anos, a idade média na linha da frente, o meu navio quando eu comandei a Corte Real era 31 anos, a idade média dos fuzileiros que vão para a Lituânia são 34 anos, ou seja, é um ramo maduro, é um ramo com o facto de termos praças dos quadros permanentes, as pessoas ficam mais tempo na Marinha e dá esta robustez e maturidade à nossa força, que muitas vezes nos permite ultrapassar dificuldades que, se calhar, se tivéssemos com gente menos madura, teríamos outro tipo de dificuldades. Mas só para vos dar esta panorâmica, em termos de comunicação, vê-se pouca comunicação na televisão, não é? Eu também digo isso ali ao meu Serviço de Relações Públicas e eles dizem-me logo: ó, Sr. Almirante, isso já foi chão que deu uvas, agora são as redes sociais. Agora temos que estar nas redes sociais. E a Marinha aí tem sido muito agressiva. Eu não sei se viram, os seus deputados viram no Dia da Mãe, a Marinha publicou na sua página uma mensagem para as mães. Não sei se eu próprio me emocionei a ver aquilo. Porque aquilo foi ideia de uma praça do Serviço de Relações Públicas da Marinha. Vejam bem. Eu chamei essa praça e dei-lhe os parabéns pela iniciativa. E depois aquilo ao fim do dia já tinha 40 mil vistos e não sei quantas mil partilhas. Hoje estamos neste mundo das redes sociais. Eu gosto mais de ver na televisão a chamar pela Marinha, não é? Mas nós estamos também a produzir um spot televisivo, que vai sair também nos próximos recrutamentos, e a meter também na TSF e na Rádio Comercial. Mas eu penso que as redes sociais são neste momento aquilo que consegue maior explosão de informação. Mas as pessoas novas, eu outro dia quando fui à Futural e a ver o nosso stand, perguntei aos nossos militares que estavam ali a acolhê-los, fiz-lhe uma proposta, como eu sou do Sporting, o Sporting está sempre a dizer, faça-se sócio num minuto, e eu propus, façam-se marinheiros num minuto, ou venha para a Marinha num minuto. Oh, Sr. Almirante, eles já sabem isso tudo, eles quando chegam aqui ao nosso stand já sabem quais são os sites todos onde está a Marinha e a informação para o recrutamento. Daí que os jovens hoje estão muito neste domínio das redes sociais, e a Marinha tem apostado muito nessa área. Em termos das tecnologias, da atratividade das tecnologias e da ligação às escolas e à universidade, nós temos feito um esforço no sentido de nos aproximarmos mais das escolas do secundário e menos das universidades. Das universidades temos tentado fazer uma partilha para os estágios. Os estagiários são muito universitários e a nossa tentativa de captação é muito secundária. Vamos desenvolver um programa que o Almirante Silva Ribeiro, como chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, também lançou, que é Portugal e as Forças Armadas. Três programas, um para as crianças, logo em pequeninos, poderem nas escolas ver uns filmes das suas Forças Armadas, irem militares para eles tocarem nos militares e verem que isto é de carne e osso, levar as nossas motas de água dos salva-vidas, levar os nossos meios para as crianças sentirem as suas Forças Armadas e marcarem nos seus cérebros, como eu ainda me lembro quando era criança, na escola primária de Cabeça de Vide, ver um filme sobre a viagem ao fundo do mar. Eu nunca mais me esqueci daquilo, porque nós, em crianças, marcamos aqui a matriz do nosso disco rígido com a informação que depois ajuda a mantermos ao longo de toda a vida. Depois haver um segundo programa para o secundário e haver um terceiro programa específico das Forças Armadas junto da comunidade universitária para atrair cérebros para oficiais nas nossas Forças Armadas, nas diferentes áreas tecnológicas, como já disse, ambiente, informática, engenharias, arquiteturas, relações públicas, comunicação, estratégia, ou seja, há um manancial de oportunidades que a Marinha oferece aos universitários que se calhar não chega a esse mesmo universitário quando está no seu processo de decisão o que é que vai fazer da vida. E eu já vi estagiários na Marinha, quando era vice-chefe de Estado-Maior da Armada e recebia no Estado-Maior os estagiários, vi estagiários a sair a chorar, por terem estado connosco 6 meses ou 1 ano, agarraram-se de tal maneira à instituição, aprenderam tanto no convívio connosco, que saem com pena. Tive um italiano que me veio passado uns meses dizer: Sr. Almirante, muito obrigado pelo estágio que fiz na Marinha, pus no meu currículo, consegui emprego. Ou seja, gente deste género que nos traz este feedback e que... Mas julgo que não estamos otimizados. Ou seja, é preciso fazer um esforço continuado na ida às escolas e na Eu falo, por exemplo, no Arsenal do Alfeite, que é uma área que particularmente...
Sim, sim, sim. Entrar na rotina das escolas, o aparecer da defesa lá, fazer a espalhar a sua mensagem. E no arsenal do Alfeito, por exemplo, os aspectos tecnológicos, a importância de trazermos estagiários à reparação do submarino Arpão. Engenheiros de construção naval, engenheiros de eletrónica, engenheiros de mecânica, poderem ter um contacto com o topo da tecnologia que existe hoje no mundo e estar ali dentro dos sistemas, eu julgo que isso seria extremamente interessante. Refugiados. Bom, penso que a Marinha tem tido um papel, a Marinha e a Polícia Marítima no mar Egeu têm tido um papel, penso eu, importantíssimo no salvamento daqueles milhares de pessoas que agora, como o tempo vai melhorar, vai aumentar. Ou seja, com a chegada do verão, o trânsito do norte da África para a Europa vai aumentar, os fluxos de imigração irregular vão aumentar e o nosso esforço vai continuar a ser grande no sentido de salvarmos esta gente. Tem sido muito reconhecido por todas as instituições, principalmente os espanhóis e italianos têm reconhecido o apoio fantástico que a Marinha Portuguesa tem dado neste âmbito. Embarcamos sempre elementos do CEF, que nos ajudam no processamento deste tipo de gente, e tem sido uma experiência bastante reconfortante para as guarnições. As guarnições vêm com a alma cheia deste tipo de missões. Vêm com centenas de pessoas salvas, numa ação concreta de entrega de vida, depois em terra, a pessoas que são encontradas em condições desumanas. Plataforma Continental. Como vos disse, falei ontem com o Sr. Embaixador Duarte Lopes, aquilo que percebi da conversa, porque o questionei exatamente neste âmbito, é que o processo de aprovação da Plataforma Continental é um processo longo. É um processo que não vai ser fácil. Ele lançou-me ontem uma ideia que partilho com os seus deputados, que havia nas comissões, as comissões específicas para a avaliação da nossa, a comissão específica de avaliação da proposta portuguesa, tinha um senhor mexicano que estava a tentar perturbar ao máximo a nossa proposta, no sentido de a criticar em termos de modelo de justificação científica, paralisando um bocadinho os argumentos com aquilo que foi a discussão da plataforma, da extensão da plataforma da Islândia. Havia muitas comunalidades científicas e características geológicas que ele tentava pegar no sentido de nos estar a perturbar a nossa argumentação científica. E aquilo que aconteceu à Islândia é que perdeu um terço da proposta, ou seja, só dois terços do proposto é que foi aprovado. E felizmente esse senhor já destacou, já saiu do processo, o que para nós pode ser uma oportunidade. Mas isto vai demorar muito tempo, não estejamos à espera que aquilo seja um processo fácil. Eu julgo que aquilo vai exigir de todos nós, em termos nacionais, uma grande harmonia de posições e não sermos pedores do processo. Eu penso que o senhor embaixador viria ontem aqui à Assembleia da República e ele manifestou-me preocupação a um processo que vai ser bastante longo. Até partilhou comigo que as pessoas que participam nestes processos são, às vezes, elementos que vêm de países onde se ganha bastante mal, e o facto de estarem nas comissões passam a ganhar exponencialmente mais. Ou seja, quanto mais tempo a comissão existir, melhor para ele. Daí que isto vai ser um processo, isto é só um dos fatores de prolongamento da avaliação da nossa proposta. Que não é suficiente, exatamente. Mas gostei da informação que ele me transmitiu. Julgo que foi para nós uma vantagem conseguirmos colocar dentro das comissões avaliadoras um dos antigos diretores da Comissão Parlamentar, temos que ir embora, um dos responsáveis pela estrutura de missão, foi eleito para as comissões de avaliação e ele tem sido excelente na avaliação das propostas de outros países para fazer benchmarking depois na argumentação da nossa própria proposta. Só uma última nota, hoje soube que o Presidente Trump abandonou o acordo com o Irão. Ou seja, isto perspectiva um aumento dos combustíveis, o que para nós são más notícias e para a Marinha são más notícias, porque certamente os combustíveis da Marinha vão aumentar e as nossas dificuldades financeiras vão aumentar também. Vejam bem como um pequeno fator nos afeta a todos.
Não é bem só um pequeno fator, é um grande fator.
Muito obrigado.
Eu queria agora dar a palavra ao Sr. Deputado, que é Vice-Presidente João Vasconcelos. Queria pedir desculpa aos seus deputados porque fomos um pouco intolerantes no tempo, mas também os seus deputados, quando usaram da palavra, alargaram-se no seu espaço de tempo e depois tinham que ter as respostas dentro desse mesmo tempo. Portanto, para agilizarmos isso, lembro a todos que são 5 minutos, de intervenção e respostas com 5 minutos. Desculpe agora dizer isto antes do Sr. Deputado João Vasconcelos, não é para o limitar no seu tempo, como deve calcular, mas é só para fazer uma chamada de atenção já. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante e os senhores oficiais que acompanham, a desejar êxitos à sua missão e à Marinha. Senhoras e senhores deputados, efetivamente o Bloco de Esquerda comunga de algumas preocupações que o Sr. Almirante aqui traduziu, nomeadamente face também à exposição inicial, efetivamente no âmbito da Reforma 2020, portanto houve uma redução significativa dos efetivos, portanto pouco mais de 7.500 militares neste momento, penso que perante as exigências da Marinha é talvez um número excessivo, e relevo o facto do Sr. Almirante ter dito que isto vai sobrecarregar os militares e as pessoas que cá estão, que cumprem a sua missão. E é aqui a condição militar que, mais uma vez, acaba por, enfim, ter mais dificuldades. Portanto, no período do governo anterior houve efetivamente bastantes cortes, portanto, penalizações na vida do país, e as Forças Armadas, claro, não fugiram à regra e acabaram também por sofrer, sofrer essas consequências. Iria referir aqui um aspecto, o Sr. Almirante, e penso que o Sr. Deputado, que me antecedeu a ter referido, não sei se o Sr. Almirante referiu, que tem a ver com, a posição das Forças Armadas no combate aos focos florestais, nomeadamente a questão da Marinha. É sabido que nos incêndios de junho do ano passado, quando os fuzileiros foram chamados para tarefas de reconhecimento do terreno, áreas extensivas, regado de cidadãos, rescaldo de focos de incêndio, sensibilização das populações e até distribuição de água. Portanto, isso foi conhecimento. Houve patrulhas até de reconhecimento conjuntas com a GNR, com o Exército, inclusivamente guiaram descargas dos CAMOV e garantiram até a alimentação de operacionais. Isso também sucedeu nos incêndios de agosto, em que foram assinados, portanto, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, tivemos também operacionais da Marinha nos distritos de Coimbra, Viseu, Antofar, de agosto. E Leiria, reconhecimento da área ardida e tentando impedir, reativação de incêndios. No entanto, gostaria de ser esclarecido, de acordo com o relatório da Comissão Técnica Independente relativamente aos incêndios de outubro, aqueles terríveis incêndios de outubro, o relatório diz que a Marinha não forneceu elementos que materializassem qualquer ação. Portanto, estou a referir aquilo que vem no relatório. Enquanto disse que o Exército realizou 55 ações de patrulhamento e 8 ações diferenciadas, a própria Força Aérea empenhou também alguns efetivos, concretizando 9 horas de voo, e o relatório diz que as Forças Armadas ficaram aquém do desejável, portanto, na colaboração que se impunha. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Almirante é se, afinal, a Marinha não participou ou se não forneceu os elementos à Comissão Técnica Independente, qual a razão, se não foi preciso, se não foi chamada, portanto, a intervir, e, agora no futuro, qual o ponto da situação relativamente à Marinha, portanto, em termos de treinos, em termos da nova orgânica que está prevista também para as Forças Armadas no combate a fogos florestais, se tem um material adequado, se é suficiente, se a situação está a decorrer dentro da normalidade e se estão, aptos, a serem chamados e a colaborar com aquilo que for necessário, esperemos que não, se ocorrer a questão de focos florestais. Outra questão tem a ver, e aqui, portanto, o Bloco de Esquerda discorda-me, contrariamente a outros partidos, ao PSD, ao PS e ao CDS, sobre a questão das Forças Nacionais Destacadas, mais concretamente no âmbito da NATO. E onde é que eu queria chegar é o seguinte. Nós sabemos que as Forças da Aliança, está a apostar, portanto, numa intervenção no Atlântico Norte, pelo menos de acordo com as notícias vindas a público. E penso que é a intenção do Governo que o nosso país possa ter um papel de relevo portanto, nessas missões. Aliás, também o afirmou o Pierre Casalet, que é o porta-voz da NATO, há uns tempos atrás, que Portugal iria ter um papel importante nessa área de intervenção operacional da Aliança. O que eu gostava de perguntar é que papel será esse papel reforçado? Será através do apoiamento acrescido de navios militares portugueses em missões de alto mar, portanto é aquilo que se chama chamadas Blue Waters, águas oceânicas, ou através da visibilidade dada pela presença em vários locais das costas europeias. Naturalmente que isto envolverá, se assim acontecer, mais reforços financeiros. Irá Portugal passar a ter um maior reforço nessa nova estrutura de comando, por exemplo? Voltaremos a ter um quartel-general em território nacional? Porque este súbito interesse da Aliança, onde Portugal faz parte, naturalmente, pelo Atlântico Norte. Isto é para responder à crescente, passa a redundância, ameaça russa, pelo menos é o que a Aliança alega, portanto, e também será que estas missões será para contrabalançar operações anteriores de outros ramos das Forças Armadas, nomeadamente no âmbito do Exército, no âmbito da Força Aérea? Será que para dar mais visibilidade neste momento, a partir de agora, à Marinha? Esperemos que não se ande a brincar aos jogos de guerra face à previsível ameaça russa, mas isto será muito complicado, e todos nós iremos pagar caro, enfim, se houver um reforço da militarização no âmbito da NATO, e que Portugal, naturalmente, faz parte. Ainda relativamente a esta matéria das Forças Nacionais Destacadas, portanto, também sabemos que no próximo dia 15 de maio iremos ter, portanto, o envio de uma companhia, de uma força de fuzileiros, são cerca de 140 elementos, 117 fuzileiros mais 20 militares, e há perspectivas de projetar, portanto, estes fuzileiros na Lituânia e provavelmente nos países ali à volta, no âmbito das chamadas medidas de tranquilização da NATO, junto de países vizinhos da Rússia. O que eu gostava, se o Sr. Almirante pudesse esclarecer, é que âmbito, que operações mais ou menos estão previstas, que reforços significativos, a qual a resposta, se isso faz parte de um programa mais vasto ou se apenas é a projeção destas forças e que elas irão ficar por aqui. Era só para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Almirante.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Em relação aos focos florestais, devo dizer que as Forças Armadas participam em apoio às Autoridade Nacional de Proteção Civil sob coordenação do SENCFA, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E sempre que o SENCFA pediu à Marinha para colaborar, a Marinha esteve sempre presente. Se não participou nos incêndios de outubro, é porque não foi suscitada a sua presença nessa participação. A Marinha tem em prontidão permanente. A Marinha, como é evidente, não estaria muito vocacionada para este tipo de intervenção, porque a gente está mais vocacionados para as cheias e para o mar. E já agora aproveito aqui a oportunidade para dizer que este ano acabámos por aprovar o Plano Arca, que tem planos de emergência para todas as bacias hidrográficas nacionais. Ou seja, cada bacia, para as cheias, já temos planos de intervenção. Para os incêndios, não estávamos muito prontos. Sabe que o Exército e a Guarda Nacional Republicana têm estruturas próprias vocacionadas para o combate aos incêndios florestais. A Marinha não tinha, mas a Marinha, como é evidente, está sempre pronta. E os nossos fuzileiros aprontaram. Os nossos alunos das escolas de formação profissional pararam a formação para poder ajudar a população em situação de emergência. E deslocámos para o local, não só aquilo que disse, mas também depois apoio psicológico. Enviámos psicólogos no pós-combate aos incêndios e no pós-catástrofe. A Marinha foi das poucas que ficou lá, a dar apoio às pessoas, a falar com as pessoas, a entregar bases de dados georreferenciadas do número de incidentes que detectámos, estruturando um bocadinho a confusão que se gerou à conta daquela catástrofe. A única que ficou lá depois da confusão toda foram os nossos psicólogos a falar com as pessoas e a dar atenção às pessoas, a alimentá-las, e depois ainda fomos alimentar os animais. E neste momento isso para nós foi uma excelente experiência de aprendizagem.
sistema de comunicações e neste momento a Marinha vai ser responsável pela edificação do sistema de comunicações de intervenção das Forças Armadas, ou seja, a aquisição de material de comunicações para as viaturas que vão ser empregues pelas Forças Armadas vai ser da responsabilidade técnica da Marinha a contratação desse material. Porque foi uma das coisas que falhou nos incidentes do ano passado, foi a comunicação, que depois quando falham comunicações falha o controle, falha o comando e gera-se a confusão e foi o que aconteceu ano passado. Mas a Marinha neste momento, ia-lhe dizer, com base na aprendizagem do ano passado, estabelecemos um modelo de intervenção que já tem vários níveis de prontidão e temos em prontidão, a partir do momento em que seja declarada a época dos incêndios, 117 pessoas sempre prontas, com equipamento pronto, na Escola de Fuzileiros, para projetar em 2 horas. E depois temos mais umas prontidões de reforço. À medida que a situação evoluir, nós podemos reforçar estes 117 com mais gente e com mais material à medida que for sendo necessário. Só para lhe dizer que estamos prontos, envolvidos. A Marinha para, quando o país entra em emergência, nós paramos, fomos buscar tudo o que era possível por forma a ajudar as pessoas e a estar próximo das pessoas. Ainda neste caso da desmatação, acabámos por ir também reforçar as nossas áreas de responsabilidade. Os fuzileiros tinham já no passado a Mata da Machada ali na zona de Setúbal, como zona de vigilância que nós fazemos quando começa o calor. E ajudámos também na desmatação daquela zona para poder prevenir um pouco aquilo que... para ver se não acontece o que aconteceu ano passado. Daí que nesta área dos focos florestais, se não estivermos foi porque não fomos chamados, quando somos chamados, estamos sempre. Quanto às FNDs, bom, a Marinha cumpre as missões que são determinadas pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. A participação externa do país no esforço das alianças a que Portugal pertence é definida superiormente e a Marinha cumpre aquilo que... Que é determinado. Em termos de partilha com o Sr. Deputado de preocupações pessoais, é que depois da Crimeia ficámos preocupados. Eu tive a felicidade de ser adido da defesa em Varsóvia e acumulei com a Ucrânia. Conheço bem aquela região, estive no sítio onde os russos entraram e que tomaram conta, e aquilo foi uma coisa que aqui em termos de conversa do Almirante Sema com os senhores deputados, acho que foi uma selvageria. Quer dizer, entrar daquela forma num território que não é russo foi uma coisa que deixou preocupada toda a comunidade internacional. Daí que é natural que a NATO reaja, em termos de aliança, na proteção daqueles que estão mais perto da Rússia, para que não lhes aconteça a mesma coisa, dos nossos aliados. Este esforço dos fuzileiros é um esforço nesse sentido, que a Marinha vê com particular interesse, porque os nossos fuzileiros são uma força militar de alta qualidade, no aprontamento, nos padrões de aprontamento, nos padrões de treino, e depois não viam concretizada a sua utilização operacional no esforço despendido com o seu aprontamento. Esta participação na Lituânia é uma participação de apoio às forças especiais lituanas, no sentido de com elas conviver num programa que vai decorrer durante 4 meses de elevada intensidade de aprontamento e de treino e de coordenação interna entre as duas forças. Eu visitarei essa força também lá para meados de julho e julgo que a nossa posição é mais de garantir o apoio solidário das Forças Armadas Portuguesas aos riscos que neste momento se perspectivam para a Aliança nos países vizinhos da Rússia. Mas nós cumprimos as missões que nos são determinadas, a Marinha apronta para a missão, de acordo com aquilo que foi definido nas Forças Nacionais Destacadas aprovadas em Conselho de Defesa Nacional, e é nesse âmbito que nós atuamos. Não temos preocupações relativamente ao Atlântico, porque não sabemos exatamente já qual é a presença dos submarinos russos no Atlântico, e é preciso recuperar esse controle. Como vos disse, as comunicações internacionais no fundo dos oceanos circulam 97% das comunicações internacionais. A disrupção dessas comunicações colocaria o mundo em caos. E sabemos que há neste momento atividade russa no sentido de identificar onde é que estão esses locais de comunicação, por forma a, quando for oportuno e útil para eles, poderem fazer um corte dessas comunicações e gerar uma confusão podem imaginar no funcionamento das nações. Para os fuzileiros, isto é particularmente importante também em termos de recrutamento e retenção. Ou seja, este envolvimento dos fuzileiros em atividade externa é também um fator de atração para os fuzileiros e é a área onde temos tido mais dificuldade em recrutar. Não sei se respondi às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante, quem o acompanha aqui. Eu vou ser muito breve, Sr. Almirante, porque eu acho que antes de mais, desejar boa sorte nas funções que desempenha. Já tenho o grato prazer de o conhecer já há alguns anos, em outras funções que desempenhou. Mas vou ser breve, porque o Sr. Almirante fez uma exposição longa, mas muito completa, que deu o quadro, quer das missões, quer dos meios, quer dos efetivos, quer dos problemas e também perspectivas futuras e o que seria necessário para atingir um ponto ainda mais elevado das missões da Marinha, tendo em conta que o mar português, as nossas responsabilidades no mar português e nas zonas que não são de soberania total, mas de soberania partilhada, como a ZEE e depois com a expansão da plataforma continental, essas responsabilidades serão cada vez maiores e naturalmente que os meios deverão ser maiores também, o número de meios que a Marinha dispõe e portanto tudo isso é algo que motiva todos os governos, seguramente, é um desígnio nacional, não há divisões nisto, há muitas divisões noutras áreas, há opções nomeadamente nas Forças Nacionais destacadas ou outras, mas em relação a esta presença nos mares e o desígnio nacional português no Atlântico é, de facto, uma prioridade que todos os partidos partilham e a Marinha é essencial para garantir essa mesma soberania e o exercício da busca e salvamento e de garantir que a Madeira portuguesa esteja lá presente. Dito isto, Sr. Almirante, eu vou ser breve nas perguntas porque o tempo já vai longo e já respondeu muitas coisas. Agora, se fosse possível me meter no terceiro ou quarto slide, se o seu tenente pudesse fazer isso, coloque ao que quiser.
É sobre que, qual é o tema?
É dos efetivos.
Dos efetivos. Está aí. É mais em cima. Exato. O de baixo. Esse, exato.
Exatamente. E a minha preocupação. Isso mesmo. A minha preocupação é o seguinte. Houve dois períodos de cortes, que eu tenho dito sempre isto repetidamente, que atravessaram vários governos. Aquele primeiro corte que veio em 2009-2010, foi uma opção de reduzir em 5 mil os efetivos. E depois, decorrentes do acordo com a Troika, em que vinha na defesa, era muito curto, era reduzir em 20% os efetivos e 25% em LPM, está recordado?
Exato.
E continuou-se, portanto, a descida ao longo desses anos. Os efetivos mantêm-se, continuam a descer, não há aqui correção nenhuma. E não havendo, a minha pergunta é que o senhor Almirante falou que estão autorizados 200 reforços, 200 este ano. A minha pergunta é, e porque foi outra questão que o senhor Almirante falou, é a retenção dos que já estão, nomeadamente os que estão a contrato. Que previsões há que também para quem se reforma ou passa à reserva?
Certo.
Portanto, o meu medo é que, se calhar, podem ser 400 ou 500, mas quantos é que vão sair? Vamos continuar com este decréscimo objetivo? Pois, eu percebi bem, o senhor Almirante disse que a idade média dos efetivos é 48 anos, eu ouvi bem?
38,
está pronto, já estava a preocupar.
Sem informação, sem pessoal de informação. Só a informação depois reduz
um bocadinho. Sim, porque já era. Porque ontem nós ouvimos um dado sobre a idade média da Polícia, porque recebemos cá a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima e também a idade média era um bocadinho para o elevado. Eu sei que há, de facto, quarto permanente das praças na Marinha, coisa que não é o coisa, mas temos aí um outro problema objetivamente. Sim, sim. Mas dados objetivos, o número certo das autorizações para este ano e a perspectiva de passagem à reserva ou à reforma dos efetivos. Porque depois podemos. Isto continua a descer. Isto é uma evidência. Mas não é só o ramo da Marinha, também é o Exército e a. Os problemas não é só porque o Governo decidiu que isso não acontecesse. O senhor Almirante também falou, e nós já analisámos isto aqui, é a falta de atração que os jovens têm, o conjunto. Ou seja. Não. Que sugestões é que o senhor Almirante acha que deve ser feito em termos de incentivos ou se temos que pensar num modelo diferente de recrutamento? Isto é a primeira pergunta. A segunda tem a ver com os orçamentos, que acho que é o slide passado de 2 ou 3. Exatamente, está aqui. E temos exatamente o mesmo aspecto. Com este agravamento, a proporção de despesa com pessoal sobre investimento em operação tem vindo também a aumentar. Claro que é porque estão a reposição dos cortes que tinham acontecido, mas, por outro lado, não existe uma clara... E a pergunta que eu faço tem a ver com a LPM, porque no relatório que nós recebemos da LPM, a Marinha, aqui o que está escrito da Marinha, aliás é o único que escreve isso, diz o seguinte, e o senhor Almirante já abordou isso mais ou menos. No final do ano 2017, eu estou a ler, a Marinha teve uma execução financeira, taxa de pagamentos de 89% relativamente à dotação corrigida. A execução da LPM em 2017 foi significativamente afetada pelos cortes de fundos disponíveis no valor de 9 milhões e imputados à Marinha. A referida taxa de execução teria ficado nos 97%, caso não houvesse. Isto é a questão que eu também... Ou seja, é o problema que eu debati com o Sr. Ministro quando ele veio cá a semana passada. Ou seja, anuncia-se que não há cativações na LPM. Só que nunca passamos... Em 2016 foi 79% e o ano passado foi 81%. Portanto, há cativações. A partir do momento em que são retidos os fundos, isto é uma coisa encapotada que se está a ter para evitar a coisa. Isto preocupa-me, Sr. Almirante. Porque foi uma boa decisão que este Governo tomou quando anunciou não haver cativações na LPM, porque existiram sempre cativações e era um descrédito total depois para a aplicação da lei. E depois também havia problemas de alguns ramos para cumprir com a execução da mesma, temos aqui a reconhecer objetivamente. E então quando se anuncia isso que é positivo, objetivamente, não se está a cumprir 100%. E não é porque, neste caso, não é porque o ramo não quer, o ramo poder, tinha a possibilidade de quase atingir os 100%. É porque de facto há a retenção de fundo. E depois isto desliza tudo. Porque se vai ter que buscar verbas este ano para cumprir coisas que não foram feitas ano passado, vai também deslizar outros programas para 2019. E depois andamos isto constantemente. E de facto é perverso esta retenção dos fundos disponíveis. Uma coisa é as pessoas saberem de antemão em fevereiro quais são as cativações. Todos os que vêm fazem, está o decreto, está feito. Mas outra coisa é que, para além dessas cativações que sabemos que acontecem, é que há a retenção dos fundos disponíveis. Isso é uma forma... Sim, mas muito agravado ultimamente. Porque eu nunca ouvi nenhum chefe militar aqui, todos queixaram-se, obviamente não é queixar, todos invocaram as cativações como um problema objetivo na sua gestão, mas nunca ninguém nos falou da retenção de fundos disponíveis. Isso eu nunca ouvi, isto é muito recente. Lamento muito, mas eu fui a todos os dias a pensar isto se calhar é um problema. Não, cativações é um problema grave, obviamente, e nem tido, que todos os orçamentos, mas desta forma... E, pois, é perverso fazer uma execução do orçamento quando, para além das criativas, não se sabe o que é que nós temos realmente disponíveis para os... Isso preocupa-me, Sr. Almirante, que, objetivamente, cria problemas e entropia. Sobre a LPM, eu estive a ler com cuidado o relatório, que é difícil de entender, porque isto está siglas por todo lado. Eu vou sugerir, aliás, que a vinda... Eu sugeri isso quando veio cá o ministro disponibilizou-se só para discutir este relatório da LPM, e ele disse que vinha acompanhado dos chefes militares, eu acho bem, porque isto é... não é fácil entender, não é muito, ou seja, porque isto são siglas e dezenas de siglas. Mas se eu li bem em dois programas da Marinha, vou acabar agora, há dois que me preocupam, que estão a ver com as baterias dos submarinos, isto aparece tudo em vermelho. E isto, eu estou a perceber bem, ou isto está em pré-contencioso. Se aqui dos vermelhos estou a ver, acompanhamento indivíduo do projeto, baixa qualidade dos elementos de bateria principal e componentes acessória. O treino da guarnição do tridente também não está a cumprir os dados. Estou a ler aqui o relatório que está vermelho, é o que não está correto. E depois, na questão do Gacotinho, do velhinho Gacotinho, que ainda presta as suas contas, diz assim: a execução financeira e material não foram totalmente executados, uma vez que os projetos sofreram um corte de fundos disponíveis no valor de 1,5 milhão, sustentação do ciclo de vida. Que impacto é que isto tem depois com a utilização do Gacotinho, objetivamente? Portanto, estas perguntas têm a ver com a execução da lei. Pergunta final. O Sr. Ministro anunciou que já vai abrir o processo de revisão da Lei de Programação Militar. Nesta revisão, quais são os objetivos da Marinha para a mesma revisão? Muito obrigado.
Sr. Deputado, em relação aos recursos humanos, aquilo que se verifica é que nós não estamos sequer a conseguir tapar as vagas que nos são fornecidas. Ou seja, o Governo atribui-nos vagas e nós nem isso estávamos a conseguir. Porque depois desta curva de descendente,
também provoca pouca atração a quem alguma vez pensou integrar as Forças Armadas. Ou seja, há aqui um efeito de este corte nas Forças Armadas, estas dificuldades que foram geradas, depois provoca pouca atratividade. E a verdade é que, como lhe disse, em 2016, só 45% das vagas que foram autorizadas é que nós conseguimos preencher. O que é uma coisa que, num ambiente de desemprego, nós estranhámos e fomos repensar o que é que se está a passar. Então fomos reforçar estes programas de comunicação, de divulgação, alterar as condições e os critérios de acesso, porque estávamos a perder gente a precisar dela e as pessoas não apareciam. E acabámos por ter, à custa deste esforço, já crescido para o ano passado, a valores de 97%. Mas ainda não estamos a conseguir sequer preencher as vagas que são autorizadas. Daí que há também um trabalho ainda da nossa parte a fazer nesse sentido. Em relação aos incentivos, aquilo que acontece é... Nos militares, em regime de contrato, sempre que aparece uma abertura de um concurso para as polícias ou para a GNR, como eles têm a hipótese de saltar para um patamar de contrato para a vida, nós temos saídas logo francas de pessoal que às vezes até chegam a pagar indenizações para quebrar o contrato. Ou seja, estamos aqui numa dificuldade extrema, e sempre que as forças de segurança, a gente sabe que vai haver concurso, ficamos logo aflitos porque já sabemos que vamos reduzir os nossos recursos humanos com saídas forçadas. Aquilo que se tem tentado fazer, e já é uma coisa que vem de há longo tempo, certamente alguns dos seus deputados já ouviram falar neste processo, é o contrato alargado, os contratos de longa duração. Poder alargar dos 6 anos para mais tempo. Porque muitas vezes o que acontece, isto tem a vantagem de nós, durante os 6 anos, o contratado identificar se isto é a solução de vida ou não para ele, ou para ela, e para nós também verificarmos se este elemento nos é útil ou não, se isso tem competência para continuar a fazer parte aqui da nossa equipa nos quadros permanentes. Ora bem, alargar este espaço, muitas vezes o que acontece, e eu já disse isto muitas vezes até ao seu ministro e ao seu secretário de Estado, é pena quando nós identificamos uma pessoa que adora ficar na Marinha, é um extraordinário profissional e temos que mandar embora porque chegou ao fim dos 6 anos de contrato. É pena não podermos aproveitar e ele não poder ter esta solução de vida que é a dele. Porque não haver um contrato alargado de longa duração para este tipo de gente, que quer cá estar, quer continuar, e alargar a janela de oportunidade de integrar os quadros permanentes. Porque depois as vagas que vão surgindo nos quadros permanentes têm que ser sincronizadas com este tipo de gente que está a aparecer nos contratos com capacidade para poder depois integrar o quadro permanente. Digo para nós, eu pessoalmente acredito muito nas virtudes de um alargamento do prazo de contratação para além dos 6 anos. Porque abre a janela de oportunidade de alinhamento entre o contratado e a instituição. Este é um dos aspectos fundamentais dos incentivos. Depois a criação de condições internas, e aqui, se tiverem a paciência de ler aqui a minha diretiva estratégica da Marinha, há uma preocupação da minha parte no sentido de criar condições para que as pessoas se sintam felizes na Marinha. As pessoas têm que ter ambientes de trabalho saudáveis, ambientes de trabalho agradáveis, têm que ter lideranças inclusivas, como eu digo, tem que haver aqui um ambiente que gere capacidade de atrair, capacidade de dar felicidade a quem cá está, e não ser de cansaço, de dificuldade. Daí que estes incentivos têm que também... Há uma responsabilidade nossa de criar condições às pessoas, condições de habitabilidade, condições de trabalho, condições de alinhamento da sua vida pessoal com a vida profissional, no sentido de este esquema que vos falei há pouco, de alargamento do nosso dispositivo, aumentar as missões em tempo, mas aumentar os períodos de descanso também em tempo. Em vez de termos serviço de busca e salvamento de 15 dias, passar a ser um busca e salvamento de 1 mês, mas depois tem 2 meses de descanso para a família, para os filhos, para ir à escola, porque... Tem que se alinhar. Há aqui muita coisa a fazer, né? Em termos de incentivo, em termos de criar condições que gerem ambientes de elevada satisfação profissional nas pessoas, que se sintam bem aqui, que sintam que há alinhamento entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Daí que o preenchimento das vagas aprovadas é um must. Nós temos que fazer isso. Nós temos que criar condições para que aquilo que nos autorizam conseguimos preencher completamente. Não é ficarmos a 45%, senão depois vamos argumentar mais porquê. Se ainda nem conseguimos preencher aquilo que nos estão a disponibilizar... E outra coisa é estes contratos de longa duração, por forma a que as pessoas tenham a oportunidade, num período mais largo, identificar a oportunidade de entrar ou de sair. Quanto aos orçamentos, o orçamento como lhe disse, aquilo que nós sentimos é que é preciso crescer nos orçamentos de operação e manutenção. Aquilo que a Marinha tem dito nas suas propostas orçamentais é que nós precisamos, para manter a esquadra, 40 milhões de euros por ano. estamos a ter muito menos do que isso, não é? Nós este ano, partilho aqui com os senhores deputados, aquilo que temos perspectivado para investir no arsenal do alfaiate e manutenção são 15 milhões, mas com muito esforço. Porque neste momento não temos esses 15 milhões, vamos ter que os inventar de saldos de divas que retornam, que regressam, que vêm a reforçar esta rúbrica no sentido de podermos capitalizar aqui a capacidade de pagar ao arsenal do alfaiate 15 milhões de euros durante este ano em reparações de uma série de navios que temos em carteira. Mas nós devíamos ter 40 milhões de euros, ou seja, para recuperar o déficit de manutenção da nossa esquadra, todos os anos devíamos ter 40 milhões de euros. E é um esforço que temos que fazer, tem que haver pelo menos um sinal. Aquilo que eu tenho dito é que percebe-se que não se pode dar o salto daqui para 40 milhões para o ano. Mas que se tipo aos 18, e para os 22, e para os 26, que a gente tenha uma ideia de uma curva de recuperação, porque senão depois podemos entrar em situações de incapacidade, ou seja, o déficit de manutenção de alguns navios da esquadra é tal, já recuperá-lo será extremamente difícil. Daí que a minha principal preocupação é o orçamento de operação e manutenção e as vicissitudes que influenciam a nossa operação. Por exemplo, este aumento dos custos de combustível. Para terem uma ideia, os custos de combustível para a Marinha, o ano passado eram 45 cêntimos o litro de marine gas oil. Este ano estamos a caminhar para os 60 cêntimos. Ou seja, há aqui um acréscimo já significativo.
Mas
depois...
não só comprar em
futuros. Pois, não é possível. Não sei se é possível. Não sei se é possível. Porque nós, quando vamos fazer um contrato de aquisição de combustíveis, temos de ter dinheiro.
Isso
é outra discussão, e a Marinha, quando nós temos mantido um elevado crédito junto do Tribunal de Contas pelo rigor com que fazemos a apresentação dos nossos contratos. E eu não ficaria muito confortável como chefe da Marinha estar a comprar combustível em futuros. Digo-lhe pessoalmente que eu prefiro ter dinheiro para ir comprar combustível para garantir as minhas missões. Mas se isso for possível, os cientistas das finanças... Mas se me permite...
Se me dão licença, Sr. Almirante, faz favor. Faz favor.
Orçamento, ficar com esta ideia de que aquilo que nos preocupa é operação e manutenção. Investimento, felizmente, a LPM também precisa de algum reforço. A LPM de Marinha deste ano, 2018, é cerca de 77 milhões, 76 ponto qualquer coisa milhões. A taxa de compromisso nesta fase, em princípio de maio, é de 64%. As taxas de cumprimento de execução financeira, material, da LPM durante os anos anteriores foi sempre à volta dos 98%, 99%. O ano passado não conseguimos porque tivemos que cancelar programas. Naquela fase final, como vos disse, havia programas já no Tribunal de Contas que tiveram que voltar à Marinha porque deixámos de ter dinheiro para financiar esses mesmos programas, o que baixou a taxa de execução para os 87%, mas seria da ordem dos 99% também o ano passado. Estamos a tentar utilizar todos os recursos financeiros da LPM para investir na manutenção e na sustentação da esquadra. Aquilo que vamos discutir este ano, como já disse, a grande prioridade do Almirante Sema é construção de mais navios de patrulha oceânicos. Este programa é um programa de construção de 6 navios, 350 milhões de euros, distribuídos por um horizonte temporal 8 a 10 anos, ou seja, num esforço médio de 35 milhões de euros ano, durante 10 anos, que tem que ser negociado, ou seja, todos estes valores têm que ser negociados. Estamos a fazer face, estamos a fazer referência aqui aos custos que nós perspectivamos de cada navio no futuro. O programa de construção dos dois que estão em construção foi 95 milhões de euros. No entanto, já tínhamos material adquirido anteriormente, como linhas de veios, alguns motores, hélices, caixas retoras. Tínhamos ali à volta de 10 milhões de euros já adquiridos, que depois foram, que entraram no programa. Daí que podemos pensar que no futuro serão à volta de 50-55 milhões cada navio. Se virmos isto projetado para os 6 navios, andamos nos 300 e qualquer coisa milhões de euros para introduzir na LPM, e a LPM neste momento não tem qualquer financiamento para a continuação do programa. Ou seja, isto tem que ser um reforço da lei de programação militar. Não sei se respondi a tudo. Os meus objetivos para a revisão, eu não queria desfocar muito. Nós temos programas de desenvolvimento, por exemplo, de uma capacidade nova nas Forças Armadas. O mundo todo está virado para drones, para sistemas remotos. A Marinha vai tentar edificar a sua própria capacidade de veículos não tripulados, quer submarinos, quer de superfície, quer aéreos. Estamos a tentar socorrer-nos de algumas fontes supletivas de financiamento para para a vigilância e fiscalização das pescas. Seria muito útil termos estes meios, por exemplo, para a busca e salvamento. Nós estamos há uma semana, não sei se têm acompanhado esta busca por um navio, um veleiro italiano que se afundou a 400 milhas dos Açores, 700 quilómetros a sul dos Açores, e andamos há uma semana à procura e não encontramos nada. Ou seja, o esforço de meios materiais, de navios, de aviões no ar, de helicópteros no ar, a pesquisar o oceano, tem que passar a ser feito por veículos não tripulados, que ficam 30 horas, 40 horas a voar e a dar informação, enquanto neste momento os pilotos não podem voar mais do que algumas horas, depois têm que descansar para voltar a voar. O caminho, desculpe? Pois, neste momento nós ainda não estamos a pensar nisso, estamos a tentar... Mas sabe que as Forças Armadas não podem ser muito financiadas, eu acho que não podem ser muito financiadas pelas seguradoras. O próprio Estado tem que assumir os custos de ter Forças Armadas.
Sim, mas isso não é só uma atividade
das responder ao CDS. Mas sim, mas pronto, eu aceito. Gostaríamos também que as seguradoras nos financiassem, mas ainda não estamos nesse patamar. Ou seja, há aqui uma ideia também da Lei de Programação Militar, lançar esta ideia de edificação de uma capacidade de veículos não tripulados. O esforço não é significativo, não é desta dimensão, ou seja, o custo do navio é um custo muito, muito, muito assustador, ou seja, quando se fala numa fragata, 700 milhões de euros, é uma coisa que nos assusta, não é? Devemos identificar que isto é não um custo, mas um investimento a 40, 50 anos. Nós estamos a comprar um meio que vai trabalhar para o país e defender os nossos interesses, quer no espaço doméstico, quer internacionalmente, por um período de 40 ou 50 anos. Tem que ser uma oportunidade para as nossas indústrias nacionais, ou seja, a compra de material militar da Marinha não pode ser encarado como uma despesa, mas sim como um investimento em termos de tecnologia nas nossas indústrias, emprego, trabalho, e julgo que isso, a Marinha assume sempre esse seu papel de apoio ao desenvolvimento económico, científico e cultural do país. Para terminar, gostaria também de dizer que estamos a tentar robustecer a nossa capacidade científica do IH, vamos tentar robustecer os nossos fuzileiros em termos de equipamento, para dotarmos os nossos fuzileiros da tal capacidade de proteção reforçada dos nossos militares quando são projetados para cenários de maior complexidade, como por exemplo a República Centro-Africana, que é um teatro de grande complexidade militar, de elevado risco. Neste momento temos lá militares do Exército, dos Parquetistas. Uma das hipóteses seria, no futuro, poderem também os fuzileiros serem envolvidos, mas para isso é preciso robustecer a capacidade militar dos fuzileiros em termos de proteção individual do fuzileiro. Não sei se respondi a tudo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Almirante, enquanto chefe de Estado-Maior da Armada, cumprimentá-lo e desejar-lhe boa sorte na tarefa. Aos restantes membros do seu gabinete aqui presentes, muito bom dia a todos. Nós temos uma preocupação que aflorou, que foi colocada a resposta do CDS, que a perspectiva da conciliação da vida pessoal e familiar e como isso pesa do ponto de vista dos impactos que tem na gestão do pessoal. Certo. Nesse sentido, nós conseguimos, em discussão conjunta com os diferentes grupos parlamentares, consensualmente alterar o enfar que efetivamente dá alguma resposta nesta matéria. Espero que os ramos estejam efetivamente a dar cumprimento àquelas orientações que permitam uma maior conciliação entre a vida pessoal e familiar, nomeadamente quando há dois militares e um deles está embarcado, como é que essas situações se resolvem. Mas estão lá já alguns instrumentos jurídicos que permitem dar alguma resposta que vá no sentido que enunciou. Depois, pedi-lhe o esclarecimento, a idade média dos fuzileiros, fiquei na dúvida qual é o valor...
34.
Não dos que foram para a Lituânia, é média geral.
Dos que foram para a Lituânia.
E no geral?
No geral será um bocadinho menos.
Um bocadinho menos, sim. Muito bem. Depois, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dar aqui nota de duas contradições, uma que carece mais de esclarecimento, outra nem por isso, é que relativamente ao Siroco há efetivamente contradições do que disse hoje relativamente a esta matéria, do que foi dito na altura, quer pelo SENCFA, quer pelo na altura SEMA, que fazia uma avaliação relativamente ao Siroco substancialmente diferente. Mas o que eu lhe pedi um esclarecimento é que há uma contradição dos dados dos valores pagos na modernização das fragatas. O anterior SEMA, em março de 2017, referiu o custo total do custo das fragatas, da modernização, o MLU, de 260 milhões. Hoje apresentam-nos um valor de 330 milhões. Há uma discrepância de 70 milhões de euros, que é bastante dinheiro e que, até acompanhando a necessidade da prioridade dos NPO, não sei, daria para aí mais um ou um e meio NPO para a Armada. Portanto, era perguntar-lhe a discrepância desses valores, porque é que ela existe. Dizer também que valorizamos muito aquilo que foi dito sobre o arsenal do Alfeite, provavelmente acompanhará as questões da Comissão de Defesa Nacional. Nós temos vindo a colocar com muita insistência, nunca desistimos deste processo, acreditamos e espero que os investimentos se concretizem e haja resultado relativamente àquilo que é a capacitação do Estado português para estas operações de manutenção, que são fundamentais do ponto de vista de soberania, do ponto de vista de custos, do ponto de vista de potenciar aquilo que é o arsenal do Alfeite. E, portanto, ficamos satisfeitos. Queria lhe colocar uma questão relativamente à regulamentação do posto de Cabo Mor. O anterior SEMA disse que era uma matéria que duraria no máximo uns meses. Já vamos em mais de 2 anos para a regulamentação do posto de Cabo Mor. A pergunta que se impõe é para quando é que vamos ultrapassar este problema e regulamentar efetivamente o posto com as implicações que naturalmente terá. Na informação relativamente ao dispositivo e à capacidade da Armada, fiquei na dúvida relativamente a qual é a capacidade da Armada para ter em permanência guarnições nas nossas zonas marítimas. Falou dos Açores, falou da Madeira, mas não referiu-se nem ao continente, nem às diferentes regiões, sendo que no passado tinha sido já identificado problemas em algumas zonas marítimas na manutenção em permanência de guarnições que permitam ocupar território. Remotorização dos helicópteros, que na prática é modernização dos helicópteros, porque não é só, trata não só dos motores, como referiu, mas também da eletrónica, pelo que percebi,
cockpit.
Do cockpit, o que presumo seja eletrónica. Referiu os valores, percebi que eram dois que já estavam na Holanda para a modernização, se pudesse fazer um ponto de situação mais concreto relativamente a esta matéria. E para terminar, para cumprir pela primeira vez nesta reunião o tempo, regulamentação da avaliação do mérito, da avaliação e mérito das Forças Armadas. Há dúvidas, contestação relativamente a este regulamento, qual é o ponto de situação, a avaliação que a Armada faz, se também aqui há efetivamente preocupações relativamente à aplicação deste regulamento da avaliação e mérito. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Almirante e dou os parabéns ao Sr. Deputado Jorge Machado porque não esgotou o seu tempo. Foi só 4 minutos e 54, portanto não cumpriu, que era 5 minutos. É que agora também pode ser por... portanto, é mau. Faz favor, Sr. Almirante. Faz favor, Sr. Almirante.
Vou agradecer aqui as perguntas. Em relação às pessoas... Devo aqui reafirmar que é uma das minhas ênfases na proteção das pessoas, no cuidado com as pessoas, fazer das pessoas o nosso foco de atenção, porque são as pessoas que mudam as instituições e que as conduzem e que as levam. A minha comunicação introdutória revela bem essa minha postura. Daí que o cumprimento estrito daquilo que está no MFAR na proteção da maternidade e da parentalidade é estritamente cumprido pela Marinha. Devo até confessar que uma vez nos Açores, quando era comandante da Zona Marítima, me apareceu alguém que me disse: Sr. Almirante, estou-me a apresentar, mas é só para lhe dizer que me vou ausentar e só volto daqui a 7 meses. Eu só lhe disse assim: olha, mesmo que isso fosse legal no meu tempo, era incapaz de fazer isso, mas tudo bem. E ele lá foi 7 meses e voltou com a parentalidade estendida, um esquema com as férias e a parentalidade estendida, acabou por estar em apoio à família durante 7 meses, porque a mulher também era militar. Nós temos particular cuidado nesse aspecto dos casais militares da Marinha, porque não pode haver, por exemplo, embarque simultâneo, não é? Tem que haver um em terra, não podem... Mas mesmo assim, aquele que vai para o mar afasta-se bastante tempo. Se virmos esta missão, por exemplo, em São Tomé, é um ano de missão, e não é um ano de missão no Algarve, é em São Tomé, é projetado para lá do Equador, não é? e a Marinha acabou por ter algum cuidado nesse aspecto, que a meio do processo vai render pessoas. E sempre que se nota que há algum cansaço ou algum problema, substitui-se as pessoas, por forma a que não haja martirização do ser humano nesta tipologia de missões mais prolongadas e mais difíceis. Daí que reafirmo aqui que o MFAR está a ser cumprido e a Marinha tem particular cuidado nesse aspecto. Quanto ao investimento na modernização das fragatas, o número são mesmo 330 milhões de modernização das fragatas Vasco da Gama e Bartolomeu Dias. As duas tipologias de fragatas, nós vamos gastar 330 milhões. Isto não é... Eu percebo a questão do manteiga ou hospitais, ou como é que é? Manteiga ou balas, não é? Ter NPOs ou fragatas. Parece-me que seria fácil nós agora dizermos, então vamos acabar com as fragatas e investir todo o dinheiro em NPOs. Pois, isso eu já não sei. Já não sei porque é que o anterior SEMA disse 260. Eu, o que eu lhe posso dizer é que são 330 milhões de euros o programa de modernização das fragatas. Com particular esforço nas fragatas da classe Bartolomeu Dias, em que estes processos de negociação também não são assim de 330.0. Ou seja, isto são negociações duras de caso a caso, por forma a tentarmos sempre puxar os preços para baixo com os fabricantes. Sim, mas não, mas sim. Isso há aí uma imprecisão qualquer de linguagem. Não sei se estava só a referir às fragatas Vasco da Gama ou só às Bartolomeu Dias. Aquilo que está em LPM para a modernização é 330 milhões. Arsenal do Alfeite S.A. O Arsenal do Alfeite é um processo longo. Ou seja, a Marinha, quando o Arsenal do Alfeite passou a S.A., havia 1.200 empregados no Arsenal do Alfeite, que foram sendo expurgados, e neste momento a capacidade produtiva do Arsenal do Alfeite, os efetivos do Arsenal não chegam a 500 pessoas. Ou seja, perdeu-se destes 700 que saíram, muitos bons. Certamente alguns maus terão saído, mas saiu muita experiência, saíram os mestres, os contramestres, aquelas pessoas que vai demorar tempo a edificar outra vez. Ou seja, o processo do Arsenal do Alfeite vai ser modernização tecnológica e experiência humana. Nós temos que reativar a escola de formação do Arsenal do Alfeite, por forma a dar àquelas pessoas a afinidade que... O trabalho que aquela escola fez no passado, eu acompanhei o Arsenal, eu sou do tempo em que a minha fragata Corte Real saiu do Arsenal 15 dias antes do prazo, ou seja, cumpríamos prazos antes do tempo, a qualidade do produto era muito elevada. Agora é mais difícil para o Arsenal poder recuperar isso e vai ser um processo de médio e longo prazo. Mas estamos todos envolvidos para que a Marinha precisa do Arsenal, porque aquilo é um estaleiro que tem que ter capacidades próprias de intervenção em áreas tecnológicas que os outros estaleiros não têm, que é armas e sensores de alta tecnologia e de especificidade militar, que só aquele estaleiro é que consegue responder às nossas necessidades. De outra maneira, ficaríamos nas mãos dos fabricantes com grande penalização da nossa independência nacional. Cabo Mora está em curso. Eu tenho pena de não lhe dizer que a caracterização funcional dos cabos Mora está pronta. Não está pronta. A ideia de aumentar um posto na classe de praças tem particular incidência na Marinha, porque nós temos praças dos quadros permanentes e quisemos alargar o universo, quisemos dar uma carreira às praças. Aqueles que não têm hipótese de ser sargentos, que tenham hipótese de ainda fazer um percurso até cabo Mora. Aquilo que está a ser neste momento mais difícil é posicionar os cabos Mora no seu status adequado por falta de alimentação de baixo. Ou seja, nós temos a falta de recrutamento, está-se a sentir na falta de injeção de carne nova por baixo. Ou seja, de gente que vai ali para os grumetes e depois são segundos marinheiros e primeiros marinheiros, esta gente que anda embarcada e que depois possa libertar os cabos de mora para uns patamares de funcionalidade mais de sargento e menos de praça. Ou seja, serem eles enquadrados um bocadinho mais numa situação de supervisão do funcionamento das praças. E isto continua a ser ainda uma discussão de afinação que eu neste momento ainda não consigo trazer-lhe aqui uma caracterização funcional do posto de Cabo Mora. Quanto aos Açores e à Madeira, eu não sei qual é a fonte de informação, mas eu não tenho nenhuma fonte de informação de dificuldades no manning dos nossos comandos de zona marítima. Eu fui comandante da zona marítima dos Açores. Não temos dificuldades nas pessoas que temos ao dispor para cumprir a nossa missão. Sim, sim. Ah, não, sim, sim, sim. Meios navais. Ah, sim, já percebi.
Na Madeira, o resto
resto do território também tem algumas dificuldades. No Algarve, felizmente, não temos tido dificuldades, porque quem opera no Algarve são as lanchas de fiscalização rápidas, e esses temos 9 navios, e aqui o meu oficial às ordens foi comandante de um desses navios, da Escorpião, não é? No Algarve conseguimos manter esses navios, já no mar ali para cima do Porto, aquilo é um mar mais exigente e nós temos que ter estes navios que vieram substituir os navios de patrulhas. Os navios dinamarqueses, que era suposto já poderem estar todos operacionais, vai entrar agora o terceiro, para o ano virá o quarto e o quinto, espero eu, e só depois de termos esses navios é que conseguimos manter em permanência a proteção adequada na zona marítima do Norte. Isto tem sido... De vez em quando desguarnece. É por períodos pequenos, mas de vez em quando não temos nenhum navio no Norte, e quando assim acontece, é o navio de busca e salvamento, que é uma corveta, que se desloca mais para ficar mais centrado na cobertura daquele gap que ocorre temporariamente por dificuldades ou de manutenção ou por alguma avaria que tenha ocorrido e que nos tenha posto o navio indisponível. Mas nos Açores, a nossa ideia é voltar a ter 2 navios no futuro, e nos Açores também, e na Madeira também. Quanto à modernização dos links, qual era a questão? Um ponto de situação. Os helicópteros Lynx passam por um processo de robustecimento estrutural em que a carcaça do helicóptero vai para uma empresa inglesa, a Vector, que faz todo o reforço estrutural antes de entrar no processo de modernização. E a modernização não é na Holanda, é toda em Inglaterra, na Westland. E neste momento já temos 3 helicópteros nesse processo, uns em robustecimento estrutural, outros já em modernização. O primeiro há de chegar no próximo ano, no segundo semestre, e temos 2 operacionais na esquadrilha de helicópteros. A intenção é tentarmos não baixar destes 2, por forma a termos sempre helicópteros disponíveis para aqui, para as nossas operações. Quanto ao RAMFA, este é o assunto mais delicado. O Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas é um processo de uniformização da apreciação dos militares. Antes, cada RAM tinha o seu processo de avaliação. Nós tínhamos o Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares da Marinha, o RAM, e o Exército tinha já uma coisa muito parecida com o RAMFA. E todos agora aceitámos fazer uma base comum de apreciação do militar, mas depois ainda ficou para o chefe do RAM poder regular os aspectos específicos de apreciação e de avaliação do mérito absoluto e relativo de cada um dos seus militares face às diferentes culturas e às diferentes tipologias de militar que temos. Ou seja, o marinheiro tem que ser apreciado em parâmetros que não é apreciado o aviador nem o homem de terra. Daí que o que fizemos na Marinha, e era para ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro deste ano, o novo Regulamento de Avaliação do Mérito. Eu estava no Estado-Maior da Armada, como vice-chefe de Estado-Maior, e eu, pessoalmente, e o superintendente do material, o vice-almirante Novo Palma, entramos nesse processo para o monitorizar desde o princípio. E verificámos, porque depois, se conhece bem o RAMFA vai trazer uma ponderação mais matemática e mais computacional à apreciação das pessoas. Enquanto que os regulamentos anteriores eram muito do conhecimento que tínhamos, havia ali uma margem conhecimento pessoal que se tinha da pessoa e a avaliação depois era escrita e justificada por escrito. O RAMF é muito computacional e é muito de ponderação, de fatores de ponderação dos aspectos da formação, da experiência de carreira, da diversidade da carreira, da sua própria antiguidade, ou seja, e isto dos louvores, que eu acho que são fatores importantes, porque quem é louvado normalmente é bom, quem não é louvado, esse abanar de cabeça é retirar a credibilidade a quem louva, não é? Eu julgo que quem louva, louva em consciência. Pois eu percebo isso tem a apreciação das pessoas, certo. Nem assim eu percebo, nós na Marinha dizemos que quem anda embarcado é pouco louvado, está longe da Alcatifa e... Pronto, mas isso também vai ser ponderado, ou seja, os tempos de embarque, as horas de mar... As horas de mergulho, as horas de voo, isto vai ser ponderado, e não era muito ponderado. Ou seja, o RAMF é uma oportunidade de nós harmonizarmos um bocadinho e darmos alguma justiça na apreciação das coisas. Na apreciação nos nossos diplomas de apreciação, há um primeiro avaliador, que é o que tem o contacto direto, e há um segundo avaliador, que é o patamar acima, que faz depois a harmonização daquilo que é feito pelos seus primeiros avaliadores. O segundo avaliador não tinha ponderação, só punha se era sobreavaliada ou subavaliada. Ou concordância. Neste momento, o sub ou sub vai ter ponderação. E o posto de quem avalia como segundo avaliador vai ter ponderação. Bem, é complexo. Devo reconhecer que é um processo muito complexo. Nós, na Marinha, fizemos simulações dos posicionamentos relativos dos militares com o anterior processo de avaliação e agora vamos meter os dados que temos do processo anterior no novo processo e ver que distorções é que isto traz. E estamos neste processo ainda. Falta-nos a ferramenta informática, felizmente falta-nos a ferramenta informática, que evitou que entrasse em vigor definitivamente no dia 1 de janeiro. Porque se tivéssemos a ferramenta informática, já teríamos que estar a aplicar o modelo. A ferramenta ainda não existe, ainda está em testes, por forma, e nós estamos a injetar todos os dados que existem dos processos das pessoas para o universo de apreciação ser suficientemente largo e o risco ser baixo nos desvios que isso possa vir a provocar. Aquilo tem as curvas de Gauss, as aproximações das curvas de Gauss, os extremos não serem tão extremados. Aquilo eu acompanhei todas aquelas sessões dos cientistas da informática a tentar explicar-nos como é que as pessoas depois vão ser processadas, e nós tentávamos dar ali ponderações pela nossa experiência dos mais velhos, no sentido de evitar ali fatores de injustiça, e pode ter a certeza que nós estamos a tentar que isso aconteça. Porque nós tínhamos um regulamento de avaliação de mérito da Marinha que sentíamos que não era perfeito, mas já tínhamos muita desta ponderação, o fator o coeficiente do avaliador. E as instituições, a gente depois tem a vantagem de se conhecer todos uns aos outros, e às vezes vemos apreciações de camaradas nossos que dizemos, teve aqui uma amiga a caracterizá-lo. Mas isso acontece em todo lado. Eu há uns tempos falava com a apreciação dos embaixadores. E aquilo é tudo, há muita imponderabilidade. A apreciação, quando é feita por pessoas, é muito subjetiva. E nós temos que tentar tirar um bocadinho dessa subjetividade e dessa injustiça que possa haver entre o embarcado e o que está no palácio. E isto tem que ser ponderado de alguma forma racional. E a experiência vai ser feita durante este ano, no sentido de nós avaliarmos se as ponderações estão bem feitas e se não estão a provocar perturbações e desvios que depois sejam injustos. Agora, a postura que nós temos é de... Ainda outro dia falei que recebi as associações em cumprimentos e falei-lhes disto. Quer dizer, a Marinha vai fazer tudo para que não haja injustiça, porque o nosso objetivo é que haja justiça na apreciação das pessoas. Mas é complexo. O RAMF é uma coisa que nos preocupa a todos, a mim pessoalmente e à estrutura do pessoal da Marinha, no sentido de não fazermos disto um mecanismo de injustiça na avaliação das pessoas. Muito obrigado. Não sei se respondi a todas.
Bom, damos agora por final esta intervenção de 5 minutos e agora temos as intervenções de 2 minutos ou 3, não é? 3 minutos, que depois poderão ter ou não uma resposta final do Sr. Almirante. Portanto, o primeiro inscrito aqui é o Sr. Deputado Costa Neves e depois é o Sr. Deputado Ascenso Simões. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A razão essencial desta intervenção é agradecer a disponibilidade e a forma como o Sr. Almirante conduziu esta nossa audição, me faz, pelo menos a mim pessoalmente, chegar à conclusão de que ganhei tempo, não perdi tempo, e portanto muito obrigado por isso. A segunda questão era se não se importasse de pôr o slide do financiamento. Não é... A questão para o Sr. Almirante é muito curta, mas e também não vai ser para qualquer tipo de debate com o meu colega e apreciado colega nesta comissão, José Miguel Medeiros, mas é mais uma vez por causa da questão dos 2%. Eu devo admitir que acho sempre muito interessante, e esta parte que é para o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, este debate, se foi terrível ou não foi terrível, e foi terrível para todos nós, certamente, aquele período da Troika. E, portanto, lá pronto, está ali traduzido, cada um fará as suas avaliações, os cidadãos farão as suas avaliações também. Agora, a partir de 2015, 2016, depois da saída da Troika, e até tendo em conta o compromisso dos 2%, é importante que aquele gráfico mostre subida. E preocupa-me, de certa forma, aquela descida de 2017-2018, que devo confessar aqui, e afirmando a minha, se calhar, incompetência, que estava convencido que não tinha acontecido. Estou certo que nos foi dito que iria aumentar em 2018 e não diminuir. Portanto, aquilo para mim é que é um elemento, no meu caso concreto, e estou certo que do grupo parlamentar do PSD, altamente desestabilizador. E, portanto, a minha pergunta agora para o Sr. Almirante é se há alguma razão especial para aquele abaixamento, ou seja, se aconteceu qualquer coisa de extraordinário em 2017, em termos de qualquer tipo de gasto que justificasse aquele aumento, ou se há qualquer razão especial que justifique aquela diminuição, porque se o compromisso é até 2024, aquilo devia ir aumentando, mesmo que nós não cheguemos aos 2% exatos em 2024. Só que já estamos em 2018 e o compromisso foi assumido em 2014. E depois, a outra pergunta, que também é muito direta e muito específica, é: aquilo é o orçamentado, não é o executado, ou aquilo é o executado?
Aquilo é o orçamentado. Orçamentado.
É o orçamento, é a previsão, portanto. Muito obrigado.
Vem em 2017?
Sempre, não. Em princípio, sim, sempre.
2017 será executado, sim.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Isso tem que ser comparado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Mas eu gostaria que colocassem o outro slide que eu pedi do pessoal para fazer uma primeira questão de sim ou não. Sr. Almirante, o equilibrado é aquilo que o Sr. Almirante considera como básico, como acertado para a Marinha?
Sim.
Muito bem. Pois, muito obrigado, Sr. Almirante, por esta resposta, porque ela é muito elucidativa. É que se nós olharmos verdadeiramente para estes dados, a Marinha é um ramo excepcional. Porque a Marinha, quando se prevê como equilibrado 10.941 e tem 10.004 efetivos, aquilo que eu posso dizer é que não há nenhuma instituição pública em Portugal que tenha estes rácios. E, portanto, quando nós olhamos para o Sr. General, eu quero felicitá-lo por ter uma Marinha tão equilibrada relativamente ao pessoal. Sr. Almirante. Porque Marshall é só o Sr. Deputado João Rebelo. O Sr. Almirante. Queria dizer-lhe que o senhor tem uma marinha extraordinária e tem um ramo e tem uma organização que é absolutamente ímpar no contexto global. O segundo dado tem a ver com o orçamento. A verdade é que, relativamente ao orçamento, o senhor General e os seus deputados estão a fazer uma comparação entre executado, aliás, é exatamente isto que está em todos os anos antes de 2017, com um orçamentado para este ano e quando chegarmos ao final do ano nós podemos comprar ou não comprar. Até porque, relativamente ao pessoal, nós não podemos ficar por ali. Porque o que acontece em 2018 é a consolidação daquilo que foi reposto em 2017. Se nós ficarmos por aqui, aquilo que o senhor Almirante vai ter é uma dificuldade imensa de operar. E não está previsto isso. Portanto, a gestão orçamental hoje é completamente diferente daquela que nós verificámos. Aliás, a Marinha é, talvez, a estrutura da administração, das administrações públicas, aquela que estaria em melhores condições de iniciar um processo de base zero. Porque nós vivemos hoje em tempo de fazermos uma refundação da forma como gastamos os nossos recursos. E aqui vou à questão do combustível. Nós temos em Portugal uma entidade de mercado de combustíveis que tem como tarefa central garantir a autonomia estratégica para Portugal dos combustíveis. E continuo a não acreditar que nós não tenhamos condições para sustentar as Forças Armadas numa perspectiva de contratação plurianual e a longo prazo, por parte desta entidade, num acordo de quadro com esta entidade, para resolver muitas das aflições que têm as nossas forças. E de estabilidade. Portanto, o futuros não tem nada a ver com swaps, o futuros não tem nada a ver com PPPs, o futuros tem a ver com uma gestão de longo prazo dos recursos que nós temos. Duas últimas questões rápidas. A primeira tem a ver com a relação com a GNR. Nós estamos à porta fechada e é para isto que nós fazemos as coisas à porta fechada. Como é que o senhor Almirante vê a relação com a GNR naquilo que são as interconexões e como é que o senhor Almirante vê a leitura de integração com a Força Aérea e com o Exército em muitas das áreas que também têm conexões e que também têm sobreposições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Rebelo, até o último.
Sr. Presidente, há bocado o Sr. Almirante perguntou se tinha respondido a todas as perguntas. Eu coloquei duas muito específicas sobre a LPM, que eram na leitura que eu fiz do relatório de execução, da questão das baterias de submarinos, que está aqui escrito que tem basicamente em pré-contencioso, e na questão da Gago Coutinho, porque a informação que nos é dada é que poderá adiar ou não a sua utilização futuramente, sendo que já tem 50 anos, que é onde aquela...
Já está resolvido, já
está. A segunda questão é, eu gostaria mesmo de ter a confirmação se são os executados ou os previstos. Isto é importante para a nossa leitura. Porque eu questionei o Sr. Ministro sobre o orçamento total da defesa, porque nós ainda não temos... Tivemos alguns dados sobre a execução de 2017 e não tem, só chega em junho. E, como sabe, o orçamento de 2016 da defesa foi inferior a todos os outros. só igual ao pior de todos, que era 2012. E 2017, o senhor ministro disse que era melhor do que 2016, nos números praticamente finais que tinha, mas era um aumento de cerca de 8 ou 9 milhões de euros. Portanto, era uma coisa, em 2 mil milhões, era infinita. O que me está a parecer isto é que não... Se foi 500 milhões de euros que a Camarinha, de facto, executou, então o aumento é superior aos tais 8 milhões na totalidade. Portanto, eu gostaria de saber qual é o que é que nós estamos a comparar.
Sim.
Mas pronto, mas isto é só pergunta, porque se não tiver aqui a resposta, nós depois podemos enviar a seguir, mas é de facto para ficar com a certeza do que estamos a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E agora sim, Sr. Almirante.
Desculpa. Põe a curva do orçamento. Se verificarmos aqui a evolução orçamental, aquilo que vai variando ali é faixa verde ou a vermelha. A outra é incompressível. E aquilo que se verifica ali nos anos de 2016 e 2017, aquele acréscimozinho, é o investimento nos submarinos e nos NPOs. A execução financeira do programa de NPOs, dos 90 e qualquer coisa milhões, ali a culpa daquilo é minha, porque eu era o superintendente do material e eu é que assinei aqueles contratos. O esforço financeiro começou logo em 2015, mas 16 e 17 foram dois... A execução financeira em 16 e 17 no investimento, graças ao programa de NPOs e graças à contratação dos submarinos, do submarino Tridente, só o submarino Tridente foram 24 milhões. Só manutenção, sim. Manutenção e modernização e substituição da bateria. Aquilo é manutenção e modernização. Daí que aquele crescimento ali foi uma obrigação para fazermos face a estes dois grandes programas que foram particularmente exigentes em termos financeiros. Em relação à comparação, eu penso que isto são valores de orçamento inicial, mas eu estou aqui a tentar confirmar, porque só se pode comparar o que é comparável. E se é 2018, é o orçamento inicial, os outros também devem ser.
Se o senhor Almirante não pode ser, porque se o senhor Almirante nos diz que o executar relativamente ao investimento foi maior, o senhor só pode aturar no final.
Sim, pois. Mas seria. Mas...
Não é. Mas não tem problema.
Mas seria estranho estar a dar aqui comparações de coisas diferentes. Não é? Em relação aos combustíveis... Em relação aos combustíveis, eu tomei boa nota desse aspecto. A Empresa Nacional dos Combustíveis, a Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis... Aliás, está a utilizar os depósitos de combustíveis que antes eram da responsabilidade da Marinha, não é? Houve uma entrega daquela capacidade de retenção ali de grandes quantidades de combustível. Mas vou tomar boa nota disso. Aquilo que eu testemunho é a contratação periódica de grandes quantidades de combustível em que vem a despacho ao subvenimento de material, quando eu era subvenimento de material, vinha ali a despacho o diretor de abastecimento com não sei quantos milhões para adquirir combustível. Também concordo consigo, se fosse possível fazer contratação plurianual, se calhar conseguíamos maior estabilidade no fornecimento de combustíveis. E vou saber exatamente o que é que se passa. É uma... Em relação à relação Marinha-GNR, em relação...
Aos seus deputados.
Em relação à relação... Marinha-GNR, eu sou apologista... Este mar é para todos. Esta dimensão de mar, quem quiser vir trabalhar, que venha. Agora, aquilo que eu mostrei no meu slide final, aquilo não é mar para amadores. Ou seja, aquilo que eu testemunho em termos da postura da GNR, eu, como comandante da Zona Marítima dos Açores, vi atracado na Horta durante 3 anos uma embarcação da GNR que nunca navegou. Era o nosso pontão de atracação dos nossos meios. Porque isto não é fácil. Isto ter marinhas é fácil conversar sobre as marinhas. Agora, ter marinhas a sério não é fácil, porque isto tem que ter uma sustentação logística, de formação, de competência, que isto andar no mar não é para amadores, não é para improvisos. Daí que a GNR terá o seu espaço de intervenção, que a Marinha respeita. Agora, deixem a Marinha trabalhar. A Marinha quer defender os interesses de Portugal do mar, desde a linha de costa até onde for necessário. Porque nós conseguimos operar em termos de proteção, em termos científicos, em termos de segurança e salvaguarda da vida humana no mar, em todo o espaço do mar português. Isto é,
Isto é uma virtude, ou seja, ter uma entidade nacional que faz este esforço contínuo, desde a linha da praia, às vezes até na praia estamos a dizer às pessoas para terem cuidado com o pé na água e com as crianças que vão para a água. Ou seja, a Marinha e a Autoridade Marítima têm uma sinergia de atuação que presta a este país um serviço há dois séculos, de uma qualidade, ainda por cima num momento em que se vê, até em termos internacionais, uma apetência pelo duplo uso daquilo que é militar. Vê-se muitas vezes na conversa que temos com outras marinhas, e eu felizmente já participei em algumas delegações de staff talks com outras marinhas, a curiosidade e o reconhecimento da virtude do nosso modelo, de sinérgico, de utilizarmos os parques de recursos que temos para fazer tanto, numa coordenação de esforços que é louvável. Mas nós temos sempre uma tendência para destruir, à conta do jogo das capelas e dos interesses privados e particulares, não sei de quem. Não é? A Marinha só não quer que nos deixem trabalhar. Deixem-nos trabalhar. Se quiserem vir outros trabalhar connosco, fantástico. O mar é suficientemente vasto para todos. Não temos é que estar a roubar espaço uns aos outros. Isto é a minha postura. A GNR se operar no mar, fantástico. Se coordenar connosco, melhora. Aquilo que conseguimos, por exemplo, em termos da cobertura radar da nossa costa com o Civic. Porquê é que esse sistema não nos dá informação à Marinha? Que foi pago pelos portugueses. Quer dizer, quantos milhões gastámos naquelas estações de radar? Aqueles radares estão a mostrar o que se passa no mar português. Porquê é que não chega à Marinha? Porquê é que não chega à Marinha? Nós somos abertos, temos a GNR, o que quiserem venham buscar. Nós temos o Centro de Operações Marítimas e queremos fazer daquele centro um centro que funde toda a informação do que se passa no mar português, de forma a que a Marinha exerça a sua ação da forma mais eficaz possível. Mas pronto, isto é, vivemos no país em que vivemos, as dificuldades de relacionamento às vezes até são a níveis que nem se percebe, porque depois no contacto direto, no terreno, damos-nos todos muito bem. Nos Açores eu falava com o responsável da GNR e da polícia e ajudamos-nos. Eu não sei, depois inventam uns mecanismos de litígio e de conflito que nos ultrapassam, porque este mar é suficiente para todos. Todos podem operar no mar e são todos bem-vindos para operar no mar. Daí que as conflitualidades de competências não podem é deixar que a Marinha deixe de fazer o que faz. Ou seja, não nos podem é retirar a capacidade de fazer o que já fazemos, com uma experiência acumulada no tempo, com um serviço prestado ao país que é reconhecido. O Sr. Deputado há pouco falava como é que se faz tanto com tão pouco. Aí há uns meses atrás passou por aqui um almirante francês que me dizia assim: na Marinha Francesa o que nos impressiona é como é que vocês estão no Atlântico Norte, na NAFO, no Mediterrâneo, no Báltico, no Atlântico Sul, ainda têm tempo de proteger o vosso mar. Como é que vocês fazem tanto com tão pouco? Porque é mesmo impressionante que com 36 navios, a presença que nós garantimos, o apoio à responsabilidade externa do país, a proteção daquilo que é nosso, isto só, eu partilho aqui com os senhores deputados, isto só é graças, sabem a quê? À generosidade da massa humana que nós somos. Nós, os portugueses, temos uma massa humana, uma generosidade naquilo que fazemos, que só assim é que conseguimos ultrapassar as dificuldades. Eu estive num centro de treino em Inglaterra em que se treinavam várias marinhas e os ingleses diziam isso: António, vocês têm umas pessoas fantásticas. As vossas pessoas são de uma disponibilidade, de uma entrega, e é graças a este esforço que, e quando estamos então confrontados com a adversidade, ainda ficamos mais capazes. Baterias dos submarinos, não temos nenhum problema com baterias dos submarinos, não sei de onde é que veio essa informação. Estão contratadas as do Tridente, o Tridente vai chegar em julho. Temos visto o Tribunal de Contas para os processos de contrato do Arpão, não estou a ver qual é a fonte. Vou clarificar isso, porque eu não tenho essa informação. Em relação ao GAC que eu tinha, no corte de 9,7 milhões do ano passado, 1,1 foi o corte para fazermos a manutenção do arsenal do Alfeito, que estava previsto e não foi possível. Acabou por não ser feita a manutenção do GAC que eu tinha, e como o GAC que eu tinha neste momento está já envolvido numa missão de grande visibilidade externa, porque vamos estar nos Açores até setembro deste ano, com embarque de National Geographic, o apoio à atividade científica da Universidade e do DOP, a extensão da plataforma vai utilizar o GAC Coutinho também para refinar dados da plataforma continental. Vamos ter um período que vai ser de maio a setembro e nós fizemos um esforço adicional de ir buscar dinheiro a outro sítio e pôr o GAC Coutinho a docar fora do arsenal do Alfeite, mas contratado pelo arsenal do Alfeite, na Rocha Conde de Óbidos, com substituição de gruas, modernização, substituição de um dos propulsores de posicionamento dinâmico e preparação do navio para a missão, e o navio neste momento já está em missão a caminho dos Açores e lá ficará em setembro, mas sem aquele investimento que tínhamos previsto de 1,1 que foi adiado para futura oportunidade.
Sim, senhor Almirante, chegamos ao fim desta nossa audição. Queria cumprimentar o senhor Almirante pela maneira aberta e rigorosa com que transmitiu
aquilo que são as suas atividades a nível da Marinha e agradecer, obviamente, a sua presença aqui hoje. Eu agradeço aos seus deputados a vossa atenção em relação a este assunto e, pois, não deixo, estava a agradecer ao Sr. Almirante e penso que, interpretando o sentimento de todos os seus deputados, mas estava a interpretar certamente o sentimento de todos os seus deputados da Assembleia e da Comissão, no sentido de dizer que foi uma intervenção extremamente positiva e aprofundada e que nos deu uma dimensão respondendo a todas as questões que os seus deputados colocaram. Só nos resta desejar-lhe um sucesso nas suas funções, mais uma vez, e ao mesmo tempo também dizer-lhe que aqui a Comissão de Defesa, naturalmente, que acompanhará tudo aquilo que for a bem em termos da Marinha Portuguesa, que, como agora salientou no final, tem feito um esforço tremendo, circunstâncias difíceis, mas um esforço tremendo, e nós, obviamente, reconhecemos-nos naquilo que é esse esforço que a Marinha está a desenvolver. Portanto, bom trabalho, Sr. Almirante, e conto com a Comissão de Defesa.
Se me permitir, eu gostaria só de, em termos de encerramento, dizer que para mim foi uma honra estar aqui. É a minha primeira experiência de estar perante os representantes do povo, não é? Dizer-vos que, da minha parte, a entrega é sacerdotal, ou seja, o envolvimento com a Marinha é emocional, o envolvimento com esta atividade de defender os interesses de Portugal no mar, para mim, é emocional. Eu dediquei-me à Marinha desde o primeiro dia. Devo partilhar convosco, tenho algum orgulho no meu número de identificação pessoal, que é 25474, que é 25 de abril de 74. Daí que partilho convosco este privilégio também de ter este número e dizer-vos que, da parte da Marinha, tudo faremos para que a nossa ação seja em benefício de todos nós. E a Comissão de Defesa Nacional pode contar sempre com a Marinha para aquilo que precisarem. E eu, pessoalmente, para aquilo que precisarem, para as questões que queiram colocar, para o vosso processo de reflexão, para o vosso processo de intervenção política, teremos sempre todo o gosto em acolhê-los nas nossas unidades. Usufruam da nossa companhia, porque a nossa companhia é feita por gente boa e certamente também sabemos que estamos perante gente boa, que estamos todos do mesmo lado, todos do lado do copo cheio e não do copo vazio.
Estamos ainda por cima todos do lado do Distrito de Porto Alegre.
Sim, senhora. Muito obrigado. Foi um prazer.